Rosário Alves.
Sr. Presidente, eu agradeço ter mencionado isso. Eu, de facto, tenho comissão de inquérito, mas é às 5 horas. Isso não implica de todo estar, por causa de mim, a alterar a ordem de trabalhos. Se o Sr. Presidente quiser que eu comece por aqui, não tenho problema também nenhum, mas
Comecemos pelo ponto número 4. Não se trata disso, trata-se da decisão da comissão, uma vez que estamos no limite do tempo e temos
Exatamente.
de tratar
De
disso
qualquer
antes.
maneira, em relação
Está
à
essa.
questão anterior, só para esclarecer e para não voltar ao assunto, portanto, temos duas convocatórias, o que significa que a primeira convocatória, a primeira reunião, vai terminar no momento em que começar a segunda convocatória, certo?
Deputada, temos
Então.
uma reunião que deu origem a duas convocatórias, mas enfim, não se trata de qualquer decisão da Comissão, trata-se de uma inadequação dos serviços que tem que ser resolvida. Sr. Deputado Rosário Águas, quer partilhar connosco? Vamos começar o ponto número 4. Tem a palavra. Já, há algumas alterações ao relatório inicial da Sra. Deputada Rosário Águas. Pergunto se já foram distribuídas essas alterações. Já foram?
Ah, foi. Boa tarde, Sr. Presidente. Foi uma pequeníssima alteração à conclusão 7, que havia uma imprecisão no texto. E o resto foi a minha entrega, que tinha ponderado não o fazer, mas resolvi incluir a opinião do relator nesta fase do relatório. Por isso, aquilo que gostava de acrescentar em relação ao texto que foi apresentado é que chamar a atenção para esta particularidade. Neste caso, este relatório das grandes opções do plano, por virtude de uma alteração, uma grande alteração de atitude e de posição do governo quanto à sua estimativa para o cenário macroeconómico, resultou que o envio desse relatório para o Conselho Económico e Social, que tem como missão, aliás, obrigatória, pronunciar-se sobre este relatório, ter sido feito esse parecer com base num documento que não é o documento que estamos hoje aqui a apreciar. A Assembleia da República desconhece a versão inicial, mas não há dúvida que, no mínimo, o cenário macroeconómico sofreu alterações de monta. E, portanto, eu julgo que esse é o facto mais importante aqui, a assinalar, por esta razão, que também estão expressas aqui na opinião do relator, é que estes relatórios das grandes opções do plano têm vindo a sofrer desde há muito tempo por pecar de informação detalhada e de medidas devidamente suportadas do ponto de vista financeira e do ponto de vista do calendário. Portanto, este relatório não é exceção. As grandes opções do plano são um conjunto de intenções e de políticas genéricas que podiam ser um programa de governo e, portanto, pouco acrescentam ao nosso conhecimento daquilo que é a vontade do governo, ou pelo menos a ambição do governo, concretizar no próximo ano. É basicamente omisso no que diz respeito a estas informações. E a outra questão é essa que eu comecei por dizer, é que de facto estamos perante um documento que por obrigação deve ter acoplado um parecer do Conselho Económico e Social que está desatualizado, que está desconcertado com o relatório do Governo e não sei mesmo, Sr. Presidente, se isto não merecia o envio do Governo desta nova versão ao Conselho Económico e Social para que também ele se pudesse pronunciar sobre este documento atualizado. Obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Inscrições. Sr. Deputado Bento Leite.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, eu queria, em primeiro lugar, felicitar a Sra. Deputada Rosária Águas pelo relatório, pelo parecer, e dizê-lo com a mesma objetividade e concisão com que fez este parecer. Eu julgo que, definitivamente, a Comissão de Economia entrou numa nova fase em termos da natureza e conteúdo dos pareceres que são produzidos em comissão. Penso que este parecer é um parecer da nova geração de pareceres elaborados sob iniciativas do Governo ou outras iniciativas legislativas. Eu diria o seguinte, que o relatório, melhor dizendo, o parecer elaborado pela Sra. Deputada é objetivo, é conciso, é possível que eu ou qualquer outro deputado, nomeadamente da bancada do Partido Socialista, pudesse valorizar aspectos relacionados com a execução das GOP para o ano 2008, mas naturalmente que temos que reconhecer que há parte das apreciações pessoais que também não nos causam nenhuma impressão negativa, embora possam ser discutíveis. Portanto, nós vamos votar favoravelmente este relatório. Muito obrigado.
Não há mais pedidos de palavra. Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Primeiro, para não repetir muitas das coisas que já foram ditas pelo deputado Ventura Leite, dizer que gostaria de saudar a relatora, estou de acordo no fundamental com o parecer referido e com as conclusões que aqui são também apresentadas. Inclusive a sugestão de que o Conselho Económico e Social deveria ter possibilidade de se pronunciar sobre a versão atualizada das GOPs, não foi sugerido. Estes pareceres continuam a refletir inevitavelmente este documento que aparentemente a Assembleia da República não resolve reformular, encontrar outra forma de abordar esta questão. Portanto, vamos mantendo aqui ano após ano as mesmas considerações, mas relativamente a um documento que deveria ser um documento tão importante, pelo menos como o Orçamento de Estado, continuamos a assistir à clara subvalorização, desvalorização deste documento. E disse a Presidente.
Não há mais pedidos de palavra. Sr. Deputado Luís Fazenda.
Sr. Presidente, também para agradecer à Sra. Deputada que elaborou o parecer e dizer-lhe da pouca fortuna do parecer que teve para fazer, porque se as alterações sobre o cenário macroeconómico já foram sensíveis do início até ao momento em que a iniciativa legislativa cá chega, eu creio que daqui até ao próximo Orçamento de Estado estes cenários macroeconómicos vão evaporar-se todos. E, portanto, é um infortúnio que nos assiste a todos. Muito obrigado.
Não havendo mais pedidos de palavra, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Os meus parabéns à Sra. Deputada Rosário Águas por relatório, que já não é dela. É o relatório da Comissão. Passemos. Como está? Passemos ao ponto número 2. Apreciação e votação das conclusões. Ah, perdão, ponto número 1 que ainda não. Apreciação e votação das atas 58, 59 e 60. Alguma sugestão de alteração ou alguém se quer pronunciar, ou o seu deputado se quer pronunciar, não há. Passemos à votação. Em conjunto, quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. Precisa da votação das conclusões de parecer do projeto de lei 520, promove a sustentabilidade dos biocombustíveis. O relator é o Sr. Deputado Jorge Seguro Sanches, a quem dou a palavra, se desejar usá-la. Quer, faça o favor.
Sr. Presidente, o projeto de lei do Bloco de Esquerda é uma discussão oportuna. É uma discussão que está na sociedade portuguesa, está na Europa, está no mundo inteiro, precisamente no momento em que discutimos quais é que vão ser os novos paradigmas quanto à energia no nosso planeta. A visão deste projeto é a visão de que não podemos ter biocombustíveis a troco de alimentos. É uma evidência, para nós é evidente que isso é dessa forma. Há aqui uma questão, e é uma questão que eu procurei abordar mais no ponto da opinião do relator, e que tem a ver com o seguinte, é que a questão dos biocombustíveis, nomeadamente o exemplo brasileiro, pode ser encarado por um país como Portugal, com a dimensão como Portugal, como uma oportunidade para não só termos segurança no abastecimento. Aliás, nós tivemos aqui há algumas semanas no nosso país a prova de que a segurança do abastecimento de um país como Portugal é bastante frágil, é muito mais frágil do que aquilo que nós desejaríamos. Mas, por outro lado, os biocombustíveis podem ser um veículo de transição para o petróleo. Entendemos que é inaceitável usar alimentos, é inaceitável trocar biocombustíveis por alimentos, mas entendemos que, utilizando esta oportunidade, podemos também estar a combater a desertificação do país e ter em atenção que o novo paradigma da energia no nosso planeta tem de passar forçosamente por um mix e pela utilização de várias energias renováveis, preferencialmente devem ser renováveis, e quando estamos a falar em biocombustíveis estamos a falar em energias renováveis, energia que em grande parte ela absorve o CO2 que ela emite, e portanto estamos a falar de algo que é bastante interessante também desse ponto de vista. E achamos que deve haver muitos cuidados quanto a esta questão. Mas, quer ao nível dos biocombustíveis de segunda geração, quer também à utilização de novas plantas não alimentares, e que se elas próprias se dão, elas próprias se desenvolvem em terrenos que não são de forma nenhuma utilizados, nem têm esse potencial de ser utilizados para a alimentação, parece-nos que existe aqui uma oportunidade que um país como Portugal pode aproveitar. Dava duas notas e dois exemplos, porque acho que nestas questões os exemplos são muito interessantes sempre. O Brasil tem uma frota automóvel que em muitas situações consome 100% de etanol. A incorporação de etanol nos combustíveis no Brasil é de 25%. E isto são exemplos daquilo que se está a fazer num país que sabemos, e cada vez mais sabemos, que é rico em petróleo. Um país como o nosso, que depende em cerca de 80% da energia que consome do estrangeiro e das energias fósseis, pode ter aqui a oportunidade de desenvolver uma fileira, de criar emprego e garantindo os princípios essenciais que falámos há pouco, de que a alimentação não pode ser tocada. Pensamos que há aqui uma oportunidade, e nesse ponto de vista, nós entendemos que o Governo atuou bem ao estabelecer e ao antecipar a meta de 2020 de incorporação de 10% de biocombustíveis nos combustíveis portugueses. Todos nós, hoje em dia, já consumimos cerca de 3, 4% de incorporação, e essa questão não se coloca. Os investimentos que estão a ser feitos, nesta altura, na refinaria de Sines, dizem-nos que há aqui uma margem de progressão de consumo de biocombustíveis que pode ser muito interessante, que pode ser muito relevante para a economia do país e para a sustentabilidade do nosso próprio país. Entendendo também que o projeto do Bloco de Esquerda vai tocar numa questão e numa preocupação que existe. É verdade, é que essa preocupação existe. Mas nós entendemos que não é neste ponto que devemos atacar esta preocupação, ao dizer, ao impor ao nosso país regras abaixo da União Europeia, como se a União Europeia fosse para nós a margem e a imagem de tudo. Aliás, eu nisto nem conheço o Bloco de Esquerda, quero dizer isso. Mas entendemos que nós, nesta questão, nas questões que têm a ver com a inovação, com encontrar novas soluções, nós devemos ter ambição. E entendemos que a meta que temos neste momento em Portugal é uma meta ambiciosa. Alguns dirão que é uma meta excessiva. Vamos ver. E normalmente só quando se estabelecem metas é que nós conseguimos atingir objetivos. E, portanto, era esta a discussão que eu queria trazer aqui. Muitas das outras questões estão vertidas no relatório. Mas era esta a minha opinião e queria transmitir à Comissão. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Pedidos de palavra. Sr. Deputado Abusório Alves.
Sr. Presidente, Sr. Deputado, eu gostava de, enfim, de cumprimentar pelo seu relatório. E queria dizer, a propósito deste tema, que é um tema de enorme atualidade, mas também de enormes dúvidas. Eu ainda não consegui ouvir opiniões definitivas sobre este tema, mas há algumas coisas que para nós são certas, que é a necessidade de haver compromissos quanto à utilização dos solos. Concordamos que, passada esta euforia da produção deste tipo de combustíveis e da utilização de matérias-primas alimentares para a produção de combustíveis, acho que todos já caíram em si e perceberam que não é caminho comprometer áreas com vocação agrícola para este fim. Isto nem sequer, não sei, houve-se muitas opiniões sobre a responsabilidade e as causas da subida em flecha dos produtos alimentares. Eu não sou daquelas que acha que esta situação é a primeira responsável, mas alguma influência terá. Agora, também é verdade que nós não nos podemos esquecer, as pessoas têm sempre alguma tendência, não somos só nós portugueses, somos todos, de atuar um bocadinho por modas. Porque agora está-se a fazer esta discussão sobre produção de matérias de produtos agrícolas para biocombustíveis, mas, por exemplo, esquecemos que a União Europeia ainda hoje apoia a utilização e a produção e a exploração de terrenos agrícolas, por exemplo, para a produção de tabaco. E também sabemos que em toda a Europa, e muito especialmente no nosso país, se comprometem todos os dias, especialmente por este governo, terrenos com vocação agrícola para fazer empreendimentos e para urbanizar. E tudo isto está dentro da mesma discussão. É de haver bom senso e equilíbrio entre as necessidades económicas e a produção ambiental e a preservação do ambiente e dos terrenos. Por isso, eu gostava também de dizer o seguinte. O Sr. Deputado, há pouco, falou, o deputado Jorge Seguro, falou que o caminho não é a redução de taxas abaixo da União Europeia, mas também não é isso que o Bloco de Esquerda está a propor. O que aconteceu aqui é que o Governo, que é sempre um bocadinho mais papista que o Papa, no que diz respeito a anúncios, veio anunciar com pompa em circunstância o aumento da cota sem sequer cumprir a primeira. Quer dizer, nós sabemos que são 5 fábricas de biocombustíveis em Portugal, algumas delas construídas com o apoio dos dinheiros públicos, e que estão todas paradas. Todas. Porquê? Porque a isenção que é dada em termos do ISP não é sequer suficiente. Não tem rentabilidade, está tudo parado. Portanto, Sr. Deputado, aquilo que discordo consigo em absoluto é que soluções não é fixar metas, é encontrar o caminho. É, por exemplo, o Sr. Deputado até diz aqui, não é entre linhas, quando diz o caráter vinculativo desta meta é adequado. Eu não sei se é. Acho é que também não é essa a solução. É adequado, ainda que haja condições a respeitar, entre as quais a sustentabilidade da produção de biocombustíveis, garantindo-se que há um ganho ambiental em termos líquidos. Isto é que eu gostava de explicar. É como é que garante isto. Esta é que é a questão. E por isso, Sr. Presidente, gostava apenas para concluir, acho que a iniciativa do Bloco de Esquerda é muito bem intencionada. Temos dúvidas se é a redução de cotas que vai resolver o problema, mas temos certezas que este tema merece uma discussão muito profunda e muito séria, no sentido de se encontrarem compromissos quanto às condições em que este tipo de energia pode ser produzida. Isso é que me parece fundamental. Compromissos que respeitem o equilíbrio económico e agrícola dos países e da Europa. Eu agora pedia só o meu colega Carlos Poço, queria também acrescentar qualquer coisa sobre a análise deste documento e eu passava-lhe a palavra.
Deputada, o Sr. Deputado Carlos Poço vai poder usar da palavra na sua vez. Sr. Deputado Helder Amaral, por favor. Tenho 3 inscritos. Se todos os deputados estiverem de acordo com o trata-se. Estamos num período em que não há inscrições de grupos parlamentares. Muito bem, Sr. Deputado Carlos Poço. Havendo concordância, pode usar da palavra. Faça, por favor.
Talvez mais uma questão técnica da forma como está apresentado. Aqui no que se refere ao ponto, no ponto 5º da nota técnica, é sugerido a questão das audições obrigatórias e ou facultativas. Eu vou ler o que diz aqui. Dada a abrangência da matéria em questão, propõe-se a consulta escrita à Quercus, LPN, GEOTA, CNA e CAP. E a questão que eu coloco é porque não são todas as confederações de agricultores, porque é que foram selecionadas estas e estão excluídas eventualmente a Confagri e a AJAP ou outras. Portanto, era só. Mas isto não faz parte do relatório político, é da nota técnica.
Era isso que eu ia observar. Se faz parte da nota técnica,
mas
não faz parte do relatório.
Mas quais são as fundamentações?
Sabe, nós não nos pronunciamos sobre a nota técnica. A nota técnica tem. Sim, com certeza.
Sr. Presidente, e é a título de interpelação que é para esclarecer este assunto. É que o relator, nas conclusões, junta uma nota técnica, mas nós ficamos sem saber se vamos votar um relatório juntamente com o que vem proposto na nota técnica. O relator terá que explicar à Comissão se propõe que se façam estas audições ou não. É um esclarecimento tão simples quanto isso.
Bem, Sr.
Com este inciso de se poderem ouvir mais ou não.
Com certeza. Sr. Deputado Jorge Seguro, tem alguma coisa a esclarecer?
Sr. Presidente, era apenas para dar este esclarecimento, dizendo que
muito
o relatório
rápido,
formou como parte do relatório no anexo a nota técnica e concordamos totalmente com a referência que o Sr. Deputado Carlos Poço fez e, portanto, em sede de especialidade, com certeza que devemos ouvir todas essas entidades e, portanto, estamos abertos, como é evidente, a isso. Muito obrigado.
Sr. Deputado, sendo assim, impõe-se que, pelo menos para o futuro, o entendimento fique claramente assumido que o relator tem que destacar a parte propositiva que qualquer nota técnica possa incorporar. Entendemos-nos sobre isso? Sempre que a nota técnica tem uma parte propositiva, o relator tem que se pronunciar sobre ela. Tem que adotar ou então dizer não a adoto por isto ou por aquilo. Certo? Sr. Deputado Goloso, obrigado pela sua oportuna intervenção. Sr. Deputado Helder Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Resolvida a minha primeira questão com esta. Era uma das questões que eu tinha para pôr, mas resolvida essa questão, queria apenas dizer que gostava de que ficasse registado que às vezes, já aqui foi dito, eu queria reforçar, nós estamos perante matérias que merecem toda a ponderação e merecem um cuidado da parte da Assembleia da República na sua abordagem. Porque estamos a falar de um conjunto, de não só os biocombustíveis, de outras energias, cuja qualidade, eficiência e custos não estão por provar. E, portanto, parece que qualquer excesso de voluntarismo não é bom. Eu não sei se os custos em maquinaria, em produtos químicos, em água, em eletricidade, para a produção dos bio, deste tipo de biocombustíveis, não é, no final, prejudicial em relação àquilo que é a eficiência energética e a poupança que nós queremos fazer. Esta comparação que faz com o Brasil é verdade, tudo o que diz sobre o Brasil, mas não podemos comparar duas realidades completamente distintas. E, portanto, peca logo por a comparação não fazer nenhum sentido. O Brasil tem, desde sempre, uma prática e uma tradição nesse tipo de energia, tem a sua estrutura económica assente nesse tipo de produção de energia, coisa que nós não temos, nem temos a mesma dimensão. E, portanto, eu estranho que o Governo, embora o Governo é livre de o fazer, sem cuidar de perceber das reais consequências da introdução deste tipo de combustível, antecipa as metas que na altura pareciam razoáveis e de bom senso da própria comunidade europeia. Ainda mais quando, se nós hoje fizemos uma avaliação daquilo que é a incorporação das novas energias renováveis na nossa produção elétrica, desde a eólica, a hídrica e os biocombustíveis, nós estamos aquém daquilo que era expectável. E, portanto, diz o bom senso que, porventura, temos que ir um pouco mais devagar, saber bem, porque todos estes tipos de energias dependem não da vontade política, mas mais da vontade científica da qualidade da produção, da qualidade do vento, da qualidade da capacidade de chuvas para as barragens, etc, etc. Portanto, parece-me, embora o caminho seja correto, e por isso tenho alguma simpatia, embora reserve a nossa posição final para plenário, para a iniciativa do Bloco, no fundo faz um alerta sensato. É preciso olharmos com alguma sensatez para o problema. E, portanto, era esta a nota que eu queria deixar, e como nas opiniões do relator, que eu aproveito, aliás, é de atrás felicitar os relatores, aliás, quem faz relator sabe que essas coisas custam sempre um bocado, e, portanto, quero realçar aqui o mérito, mas queria deixar essa nota, porque acho que nesta matéria a Assembleia, até porque tem uma comissão de energia, tem a obrigação de baixar um pouco a fasquia e dar os passos concretos. E às vezes dá uma sensação que, de facto, o Governo entrou na moda, isto não é mais que uma moda, e quer com essa moda vir disfarçar a deficiência energética e aquilo que nós hoje fazemos mal naquilo que é o uso dos nossos recursos e no uso dos solos, naquilo que é o ordenamento do território. Como já aqui foi dito, hoje há uma dúvida latente sobre aquilo que são projetos económicos com um determinado valor económico, com os quais não tem nada contra, mas que, por outro lado, me parecem, podem pôr em causa a nossa sustentabilidade, o nosso ordenamento do território e até as questões ambientais. E, portanto, julgo que nestas matérias nós ainda estamos a tempo de não cometer determinados erros que outros países já cometerem. Portanto, daí o meu alerta e esta nota breve. Muito obrigado.
Deputado José Gonçalves.
Obrigado, Sr. Presidente. Dá só também duas notas. Eu julgo que a questão da discussão sobre biocombustíveis não se pode fazer de forma desfasada só estando a olhar à questão da nossa dependência energética. Julgo que também temos que olhar à nossa dependência agroalimentar. Porque a questão é que Portugal não é a situação do Brasil. O Brasil tem terra arável em grandes extensões e que lhe propicia ter terra para produção agrícola, para a sua autossuficiência e ter terra para produção de biocombustíveis. Não é o caso de Portugal. Portugal tem uma dependência enorme em termos agroalimentares, importa a quase totalidade da sua alimentação com os custos energéticos que isso tem, e por isso eu julgo que, em relação à questão das metas, aquilo que está previsto é de facto que em 2009 haja a isenção de ISP para, por exemplo, produção de bioetanol para 165 milhões de litros de bioetanol, e sendo que esse bioetanol terá que ser feito em 50% com matéria-prima endógena. Ora, a questão é que a única cultura, neste momento, capaz, porque a questão da cana-de-açúcar não está desenvolvida para hoje ser utilizada como matéria-prima na produção destes 165 milhões de litros de bioetanol, e por isso a única cultura capaz de dar resposta seria o milho. E a questão do milho é que para a produção desses 165 milhões de litros, é tão caricato como isto, é que teríamos que utilizar toda a produção de milho nacional que temos no momento para a produção desses 165 milhões. E por isso as metas estão completamente desfasadas da realidade. E eu julgo que aqui, e nesta discussão, tem que haver a preocupação, é pensar hoje, nós, e é aquilo que os verdes têm defendido, há que pensar na questão da produção e do consumo local. De facto, é insustentável, quando estamos perante a crise energética, quando estamos perante a crise alimentar, que nós baseamos toda a nossa alimentação em alimentos que provêm das diferentes partes do mundo e que percorrem centenas e milhares de quilómetros. E, de facto, isto é que é insustentável. E continuamos, nem a nível das políticas da União Europeia, nem a nível das políticas nacionais, não se estimula a questão daquilo que é o consumo local. E promover a questão da substituição da produção agroalimentar por produção de agrocombustíveis é ainda estimular mais o distanciamento da questão do consumo local. Dizer, em relação aos verdes, a posição que nós temos, nós não somos frontalmente contra a questão dos biocombustíveis. Nós achamos que por exemplo, o exemplo da Alfarroba, no Algarve, em que grande parte, trata-se de uma espécie autóctone, e grande parte da produção da alfarroba não é consumida por parte, não é, não, não, é demais para aquilo que é necessário para a alimentação humana, e por isso grande parte, até como forma de subsistência dos próprios produtores, deve ser conduzida para a produção de biocombustíveis, a questão do carbo que se dá em solos pobres, a questão das algas, ou seja, nós não somos liminarmente contra a questão da produção de biocombustíveis. Agora, a questão da produção dedicada, quando Portugal tem, de facto, uma grande carência de solos férteis, julgo que é uma questão que hoje não nos deve levar a ir por esse caminho.
Deputado Luís Fazenda.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar também o relator pelo seu trabalho. A iniciativa do Bloco de Esquerda é muito simples. Em primeiro lugar, nós queremos que face à legislação nacional seja separado aquilo que é biocombustível de várias origens, a transformação de matéria orgânica, daquilo que são os chamados agrocombustíveis, ou seja, tudo aquilo que é produzido do ponto de vista agrário. Nós, nesse aspecto, temos uma definição mais estrita e mais radical na fase atual, porque entendemos que é uma das componentes essenciais para a especulação nos mercados internacionais em relação ao preço dos alimentos. E, portanto, esta determinação não é meramente ambiental ou agrária, é também uma determinação política e económica. Não cuidaremos aqui de saber qual é o fator que tem impulsionado os preços especulativos, são vários, mas este é um deles, seguramente. Portanto, a nossa determinação, deste ponto de vista, é uma determinação política e económica, não meramente agrícola ou ambiental. E, em segundo lugar, há aqui um evidente embaraço da parte do governo português, porque querem antecipar uma meta que estava prevista para 2020 e que não se vê como, porque na produção interna isso não está a acontecer e não vai acontecer. E no mesmo momento em que vários governos, Estados-membros da União Europeia, querem rever essa orientação, baixar a percentagem de incorporação de biocombustíveis nos combustíveis em geral, até porque perceberam aquilo que o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, outras entidades têm vindo a dizer aos principais Estados com capacidade de interferir nesta anárquica globalização que vamos vivendo. É que se tornam eles próprios também alvo de uma certa contestação injustificada a nível mundial. E por isso hoje nós vemos governos da Inglaterra, da Alemanha e outros a insistirem, juntamente com a Comissão Europeia, para se baixarem as metas de incorporação de biocombustíveis. Portanto, o governo português está a fazer um ciclo totalmente ao contrário da União Europeia, da Comissão, de vários dos principais Estados-membros. Ora, explicação para isto, a explicação, o Sr. Relator, apesar do mérito do seu relatório, não a trouxe, a única explicação para isto são os compromissos assumidos com alguns projetos privados. Um, seguramente, e provavelmente virá um segundo, tem a ver com a importação de biocombustíveis de Angola e de Moçambique, projetos privados, que aliás o Sr. Primeiro-Ministro aqui se referiu quando falou que íamos importar oleaginosas. Não eram alimentos. Bem, aí há um equívoco. É que até a FAO, qualquer agência especializada das Nações Unidas, considera as superfícies aráveis, não exatamente o que elas produzem. Não é um problema de alimentos por combustíveis, é de superfícies aráveis por combustíveis, que é uma coisa diversa. Vocação do solo. E há aquilo que se sabe, quer em Moçambique, quer em Angola, as áreas são fertilíssimas. E, portanto, não são propriamente umas áreas desertificadas, lá onde se vai pôr a jatropa, isto e aquilo. Não, são áreas fertilíssimas. E, portanto, tem a ver com esses projetos privados. O governo português, e é isso que nós tentávamos aqui evitar, quer antecipar metas porque, enfim, apoiou, legitimamente, nós podemos discutir isso politicamente, projetos privados que prevêem a importação maciça dessas oleaginosas e a sua transformação em Portugal. Parece haver um segundo projeto privado de qual a transformação já seria feita em territórios africanos, mas depois incorporaríamos já biocombustíveis transformados ou parcialmente transformados. E, portanto, este é que é o problema. É Portugal estar a associar-se a uma iniciativa internacional que realmente batalha para a especulação dos preços dos produtos alimentares. E nós gostaríamos de evitar isso. Procurando aqui medidas de precaução em relação à União Europeia, complementamos este projeto de lei com um projeto de resolução para que Portugal defenda na União Europeia não só baixar essas metas, como, enfim, gradualmente a torná-las mais razoáveis do ponto de vista dos mercados desequilibrados da globalização, mas também, a nível interno, nós termos essa clareza absoluta. Trabalhamos com biocombustíveis que não são de origem agrária, com todos, e de facto aí há imenso trabalho, imensa capacidade de colheita de matéria-prima originária para fins energéticos. E aí, todo o apoio, vamos em frente, estamos ainda muito atrasados em Portugal. Agora, os projetos privados para ir buscar oleaginosas a Moçambique e a Angola, incorporar isso nos lucros de algumas empresas, mas têm lucrado com a crise energética atual, isso francamente não. Entendemos que deve haver aí uma alteração de fundo. E, portanto, é isso exatamente que visamos. Independentemente da opinião do Sr. Relator, nós estamos de acordo com as conclusões finais. E é isso que se vota. Muito obrigado.
Deputado Agostinho Lopes.
Está tudo dito, quase tudo dito. Só dizer que nós estamos de acordo com a introdução de condicionalismos no uso dos agrocombustíveis, na fabricação de agrocombustíveis, por razões que foram expostas, por uma utilizações erradas, inaceitáveis, de matérias-primas, quer nacionais, quer importadas. Portanto, não é propriamente o problema dos agrocombustíveis que está em cima da mesa, é as matérias-primas que são utilizadas e a forma como elas são obtidas. E desse ponto de vista estamos de acordo, no geral, na generalidade, com a proposta que está em cima da mesa e que integra o projeto de lei do Bloco. E nesse sentido iremos avaliar e apreciar este projeto de lei.
Sr. Deputado Jorge Seguro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria pedir para colocar no relatório a sugestão que o Sr. Deputado Glosa muito bem fez sobre a questão das... O Sr. Deputado Carlos Pouso, sobre a questão das audições. E, portanto, ia colocar ainda essa questão. Queria só fazer dois ou três comentários sobre algumas intervenções. Há pouco o Sr. Deputado Helder Amaral já cá não está, mas a questão que ele colocou foi a de que haveria voluntarismo e de que não estava quantificado quanto é que nos custaria ter projetos nessa área. É verdade, mas eu queria dizer-lhes que o exemplo que eu citei no relatório, que é o exemplo brasileiro, também iniciou não sabendo esses custos. E não haja dúvidas do seguinte: a questão do petróleo vai nos levar a um caminho diferente daquele a que estamos habituados. Concordo em absoluto que não há utilização daquilo que é agrícola para a produção de biocombustíveis, mas sim em relação a metas ambiciosas. Em relação ao Brasil, e há pouco o Sr. Deputado Luís Fazenda falou na questão da FAO, eu queria lhe dizer que ainda no mês passado a FAO elogiou projetos para a produção de etanol no Brasil. Ou seja, temos de distinguir aqui o que é o bom biocombustível
do que é o mau biocombustível. E nós temos um exemplo muito positivo no planeta. Brasil, nós não os temos em funcionamento à dimensão que temos no Brasil, com certeza. E temos um caso, um exemplo de má prática, que é aquilo que se faz nos Estados Unidos com a utilização do milho para a produção de etanol. E é aqui que nós devemos trabalhar. É ao nível desta questão, não é ao nível da meta. Porque quanto à meta, nós devemos ter lá chegar. Aliás, há um exemplo, e que tem a ver com o ponto da ordem de trabalhos a seguir, um exemplo que é um exemplo que nos parece que deve ser estudado e que deve ser acarinhado, que tem a ver com a utilização de óleos utilizados e que são biodiesel. E aí ninguém pode estar contra que se utilize a 100%, como é evidente, e que haja orientações para que se faça essa utilização. E só estabelecendo metas é que nós conseguimos fazer isso. E é essa a função das orientações que existem. De qualquer forma, eu acho que esta discussão, em termos de plenário, vai ser uma discussão muito interessante, assim o Bloco de Esquerda faça o agendamento deste tema. Aliás, que tem tudo a ver com a oportunidade. Era bom que se houvesse esta discussão, porque acho que este tem a ver precisamente com problemas, com os verdadeiros problemas do nosso país, que é um país que não tem produção absolutamente nenhuma de combustíveis fósseis. E, portanto, temos de encontrar, quer em nome da segurança do abastecimento, quer em nome de termos uma economia sustentável, temos de encontrar soluções. E era só, e muito obrigado.
Passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está o relatório aprovado por unanimidade. Os parabéns também ao Sr. Deputado Relator Jorge Seguro. No caso de haver. No caso de haver especialidade, como é provável que haja, as recomendações da nota técnica quanto a audições são assumidas pela Comissão, foi isso que foi o entendimento geral. Sem prejuízo da Comissão poder ampliar essas audições ou considerar que outras se impõem. Senhores deputados, senhoras e senhores deputados, eu estaria a prudência a aconselhar-me e a suspender a reunião para ouvirmos o Sr. Secretário de Estado e não entrarmos no ponto da ordem de trabalho seguinte, mas ainda não tenho a confirmação de que o Sr. Secretário de Estado está no Parlamento. Não chegou. Não tendo chegado, vamos passar ao ponto seguinte da ordem de trabalhos. E vou dar imediatamente a palavra ao Sr. Deputado David Martins para apresentar o relatório.
Com certeza. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Proposta de lei 192/10.
Tentar ser breve, Sr. Presidente. A proposta de lei número 192/10 de CEIRAP foi entregue na Assembleia da República no dia 24 de Abril e visa obter autorização por parte da Assembleia da República para alterar o regime de taxas e autorização dos processos de instalação e modificação dos estabelecimentos e conjuntos comerciais e adaptar o regime geral de controle de ordenações às infrações decorrentes da violação das regras fixadas para aquelas unidades comerciais. Importa dizer que a apreciação desta proposta de lei está agendada para o próximo dia 4 de julho e gostava também de acrescentar o seguinte: naquilo que é o relatório e a apresentação da sua nota técnica, há uma referência em termos de conformidade de que não cumpre o número 2 do artigo 188, nomeadamente quando o Governo procede a consultas, deve acompanhar a título informativo. Do meu ponto de vista, esse incumprimento não existe, pois, por aquilo que se consegue apurar, essas consultas não incidiram sobre a matéria objeto da autorização legislativa, que é a questão da alteração das taxas. E, nesse caso, efetivamente, a Assembleia da República detém o poder legislativo exclusivo. Mas antes, sobre outras matérias, e, portanto, o diploma está anexo à proposta número 192. E também gostava de referir que algumas das alterações, é um pequeno alerta, que muitas das alterações enunciadas nesse anexo são motivadas por imposição comunitária, pelo que seria importante averiguar, portanto, junto das instâncias competentes, sobre a formulação legal definitiva, da mesma. Esta autorização legislativa tem duração de 180 dias.
Como relator, reservei a minha opinião, também teria que ver com esta situação. Nas conclusões, três conclusões, muito sucintas, muito claras, do objetivo, do objeto, portanto, da alteração das taxas e das contraordenações, que, face às alterações a introduzir, seria necessário revogar a Lei nº 12 de 2004, 30 de março, e que o parecer que, portanto, esta proposta reúne os requisitos constitucionais para ser discutida e votada em plenário. E era só o Sr. Presidente que tinha referido. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Pedidos de palavra, Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Sr. Presidente, a abordagem desta questão neste ponto, antes da vinda do Sr. Secretário de Estado, parece quase que combinada, como se dizia antigamente, com a CP, pá. Mas não foi, mano, foi calhou. Eu diria que foi preciso haver nesta legislação, nesta lei, um problema de taxas e de valor de coimas para que a Assembleia da República tivesse direito a conhecer o projeto de decreto-lei de licenciamento comercial. Porque senão até ao dia 24 de Abril esta Assembleia não conhecia, apesar de estar expressamente determinado em artigo da Lei 12/2004 que visa substituir a avaliação e a apreciação pela Assembleia da República do processo de revisão dessa legislação. E eu, saudando o relator pelo seu trabalho, gostaria de dizer que gostaria que as conclusões, e por isso não estou inteiramente de acordo com elas, não por aquilo que cá está, é por aquilo que cá não está, julgo que as conclusões deveriam explicitamente referir que a Assembleia da República deveria avaliar todo o projeto-lei como autorização legislativa e não apenas na parte referente às taxas e ao valor das coimas. E por isso voto contra as conclusões que aqui estão, se não forem alteradas.
Senhora Deputada Rosário Agos.
Queria cumprimentar também o relator. Subscrevo quase na íntegra aquilo que disse o deputado Agostinho Lopes sobre a questão da apreciação deste pacote legislativo. Acho também que era bem mais útil e faria muito mais sentido, aliás, como já várias vezes aqui dissemos, a apreciação em bloco desta legislação e não apenas naquilo que estritamente é necessário trazer por obrigação legal à Assembleia da República, porque aqui a questão substancial, de facto, não é o valor da coima ou a taxa de licenciamento, mas sim o bom funcionamento desta legislação. Queria fazer só uma pergunta ao relator, porque aqui não está explícito e gostava de saber, porque também não aprofundei esse ponto. Refere no relatório em quanto é que ficam as taxas e as coimas. Não fazem nenhum tipo de comparação face àquilo que estava anteriormente. E, portanto, não se tem uma percepção de qual é que é o impacto e a materialidade destes aumentos. E pedia-lhe que o fizesse. Há aqui uma questão. Não, mas isso não vou dizer. Há aqui um parágrafo que eu acho que merecia aperfeiçoamento do ponto de vista da redação, que é na página, isto não está paginado, mas é a página 4, em que no a linha B, uma linha B, portanto, no capítulo apreciação da conformidade com os requisitos formais, a seguir à linha B diz, aparentemente, o diploma não cumpre o disposto no número 2, tal, 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 tal. E depois diz à frente, e justifica com o texto da lei, e depois diz que o incumprimento não existe, pois quanto é possível saber, quer dizer, ou existe ou não existe, ou menciona ou não menciona, mas que acho que assim, se calhar não está nada bem. E, portanto, sugeria-lhe que fizesse essa retificação. Não sei se quer que eu proponha, mas acho que não vale a pena, se o deputado o fará. E é tudo. É tudo. Nós votaremos favoravelmente o relatório. Obrigada.
Sr. Deputado David Martins, há uma proposta, pelo menos uma proposta, duas propostas, peço desculpe, faça por se pronunciar.
Sr. Presidente, em primeiro lugar, gostava naturalmente de agradecer aos intervenientes, aos Srs. Deputados, Sr. Deputado Agostinho Lopes, Sr. Deputada Maria Rosário Águas, pelos comentários e pelo reconhecimento. Gostava de dizer que, de facto, não é casualidade, é mesmo são os prazos da Assembleia da República, porque foi pedido um prolongamento e, portanto, terminava amanhã e esta matéria está em cima da mesa e, portanto, para aprovação. Gostava de dizer que a matéria a que esta proposta de lei 192/10 diz respeito é exclusivamente efetiva, de facto, sobre as taxas e, portanto, estas são as conclusões que nos parecem ajustadas. Naquilo que diz respeito às questões da Sra. Deputada Maria Rosário Águas, efetivamente essa comparação não está feita nomeadamente no que diz respeito às taxas, nem uma referência específica, mas há uma manutenção do regime, ou seja, as taxas são utilizadas para um fundo de modernização do comércio, da mesma forma que eram. Pois exatamente, Sr. Deputado. E aquilo que se verifica, e eu terei todo o gosto, naturalmente, o meu intuito é naturalmente tornar o relatório mais completo possível, para que seja claro, de fazer uma comparação exaustiva dos valores. Aquilo que se nota, efetivamente, é que há uma redução, estavam muito repartidas em função, página 24 da própria lei, ou seja, havia, digamos assim, uma difusão, mais uma dispersão daquilo que eram taxas em função dos limites e das ações, é mais restrita, sendo que há uma maior, portanto, uma subida no valor das taxas e das contraordenações. Sobre a outra questão que me colocava, naturalmente, da redação, com certeza, Sr. Deputado, eu não sei, Sr. Presidente, se terei que o fazer de imediato ou se poderei, no final desta reunião, apresentar uma proposta que esteja articulada com a Sra. Deputada, que possa servir...
Convém que o faça de imediato, Sr. Deputado.
De imediato.
Sr. Então, Deputada Rosário Águas, peço que precise os termos, se quiser ajudar-nos.
Eu acho isso uma indelicadeza. Eu só pedi ao relator... Acho que isto não está conforme, não é? E concordou comigo. E, portanto, o Sr. Relator, desde que supra esta contradição...
Sra. Deputada, a Comissão tem que aprovar um texto definitivo.
Sr. Presidente, eu estou disponível, naturalmente, para introduzir esta alteração, para que o texto fique mais explícito. Não sei. A questão que podemos fazer... Pedia 2 minutos, eu junto-me à Sra. Deputada, não sei nessa perspectiva.
Com certeza, há toda a abertura.
Se o Sr. Deputado me permitir. E, portanto, e revemos o texto e dentro de momentos podemos aprovar.
Estava a pedir à Sra. Deputada Rosário Águas agora o favor de explicitar, dar conhecimento à Comissão os termos precisos, porque podemos fazer a aprovação do relatório e depois ser dada...
Eu acho que fui... Quer dizer, a questão que eu levanto é uma questão que surge no texto de contradição explícita no texto. Pronto, agora estou a ser mais direta. Eu acho, não sei se o Sr. Relator concorda comigo, que este parágrafo também não acrescenta nada de substancial ao relatório. E, portanto, se o quiser retirar, fica o problema resolvido.
Eu acho que tinha encontrado, inclusive, bastava alterar o aparentemente por de acordo com a nota técnica... O diploma não cumpre e depois já não há tal incumprimento, não existe, pois, portanto, justifica e enquadra o âmbito desta situação e depois justifica a posição de não existir, porque eu acho que assim se suprime este impasse, esta dificuldade. De acordo com a nota técnica, o diploma não cumpre, eu acho que, não sei se a deputada concorda, eu acho que...
Está adotada essa fórmula do relato, pelo relator, aliás, que é quem compete acolher as sugestões que são feitas. Feita esta pequena alteração, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, o serviço tomaram nota do resultado final da votação. Agora sim, está o relatório aprovado. Os meus parabéns ao Sr. Deputado David Martins. Agora sim, temos o Sr. Secretário de Estado entre nós. Vamos proceder à audição que está programada. é a mesma reunião, não é? Como já foi esclarecido. Vai continuar se tivermos quórum, exatamente. Desde que a comissão tenha... Bem, isso trataremos depois, Sr. Deputado Luís Fazer.
Só uma pergunta. E então a reunião continua depois de...
A reunião continuará enquanto a comissão decidir, não é? A comissão pode decidir suspender todo momento. Mas trata-se de uma reunião com estes pontos todos.
Aqui a razão. A razão é que há vários deputados realmente que aqui estão, fazem...
Muito bem, depois veremos essa situação, Sr. Deputado.
As comissões de inquérito têm uma determinada prioridade.
Tem toda a razão, Sr. Deputado. Veremos se a comissão tem condições para prosseguir ou não. Aguardar apenas breves momentos pelo regresso do Sr. Deputado Agostinho Lopes à sala, uma vez que foi deputado. Sr. Deputado Agostinho Lopes. Sr. Secretário de Estado, muito boa tarde. Vamos proceder à audição de Vossa Excelência na sequência de um requerimento aprovado por unanimidade nesta comissão e proposto pelo Partido Comunista, a propósito da Lei 12 de 2004. Os termos em que a audição se vai processar são os seguintes. Usará da palavra em primeiro lugar o Partido Requerente, o Partido Comunista. Depois o Sr. Secretário de Estado responderá à apresentação que vejo que tem pronta, terá lugar nesse momento. E, posteriormente, todos os grupos parlamentares usarão da palavra, tendo oportunidade do Sr. Secretário de Estado responder a cada um dos grupos parlamentares imediatamente à questão que eles colocarem, ou às questões que eles colocarem. Vamos, então, dar início à audição. Dou a palavra ao Sr. Deputado Agostinho Lopes. Pode usá-la durante 10 minutos. Temos o cronómetro ao fundo para poderem controlar o vosso tempo. Faça favor.
Eu posso, como é habitual, dividir o tempo, não é verdade? Não, certo.
Quem é que o vai dividir, Sr. Deputado?
Não, comigo próprio. É uma evidência.
Dir-me-á, por favor. Dir-me-á, por favor, em que termos, Sr. Deputado?
Vai haver agora, farei agora esta introdução e depois na ronda dos partidos, naturalmente.
O Sr. Deputado propõe-se usar 5 minutos agora. E usar os 5 minutos a seguir, não vejo inconveniente nenhum, não sei se os grupos parlamentares estão de acordo.
Tem sido isso que temos previsto.
Muito bem. Então, Sr. Deputado Agostinho Lopes, 5 minutos.
Seria caso para dizer que finalmente nós vamos ouvir o Governo relativamente ao relatório de execução 12-2004. Eu diria finalmente... mas sem grande satisfação, dado que está praticamente tudo decidido. Inclusive, acabámos de votar o relatório desta Assembleia relativamente ao pedido de autorização legislativa do Governo e, se tudo correr como é normal que corra, na próxima sexta-feira, dia 4, teremos o novo decreto-lei de licenciamento aprovado. Infelizmente. A Lei 12-2004, de 30 de março, foi debatida em plenário nesta Assembleia no dia 18 de dezembro de 2003. Aliás, o Sr. Secretário de Estado era deputado nessa altura. E estabeleceu no artigo 37º que seria objeto de revisão no prazo de 3 anos após a sua entrada em vigor, na sequência da apreciação pela Assembleia da República do relatório apresentado pelo Governo quando sobre a sua execução. Julgo que tal conteúdo imperativo não deixa dúvidas a ninguém sobre a necessária intervenção da Assembleia da República sobre a revisão da lei, quer a iniciativa fosse parlamentar, de um dos grupos parlamentares, de qualquer dos grupos parlamentares, quer fosse do Governo. Julgo e julgará qualquer pessoa de boa fé
que olhasse para o que ficou escrito por decisão do legislador, a Assembleia da República, tal aconteceria. Foi certamente uma ilusão que percorreu pelo menos o grupo parlamentar do PCP. O prazo de 3 anos cumpriu-se, o Governo apresentou o relatório de execução da lei em junho. No início das atividades parlamentares, em setembro, o grupo parlamentar do PCP fez uma proposta nesta comissão para a audição do Governo, Ministro da Economia e Secretário de Estado de Tutela ao Problema, e audição no conjunto das principais associações empresariais e sindicais do setor sobre o relatório. Em outubro, a Comissão aprovou por unanimidade o requerimento respectivo. Estamos a 3 meses de cumprir 1 ano sobre a aprovação por esta Comissão desta audição. Julgo que é tempo a mais. Rapidamente se percebeu que nem o Governo, nem o Grupo Parlamentar estavam interessados no debate parlamentar, portanto, num debate claramente mais aberto sobre o assunto da revisão da Lei 12/2004. O Grupo Parlamentar do PS impediu, inclusive, uma audição mais alargada do conjunto das estruturas associativas do país, ficou-se pelas confederações. Ouviu-se menos associações que se ouviu a quando da audição, da refeitura da Lei 12/2004. E entretanto, o Governo avançou com o processo de revisão, elaborando um anteprojeto que entregou às associações, algumas associações do setor, sem qualquer conhecimento da própria Assembleia. Julgo que não é bom sinal. Aliás, o Governo fez aqui uma coisa interessante, é que às associações entregou o anteprojeto de lei e à Assembleia da República entregou o relatório, que não entregou, por acaso, às associações do setor. Via-se que o Governo não estava claramente interessado em ouvir a Assembleia da República. O grande argumento era a velocidade com que teria que este processo ser feito face à pressão dos órgãos da Comissão Europeia. Assim foi referido pelo Sr. Secretário de Estado, pelo menos em fevereiro de 2008. De qualquer das formas, chegámos a junho, a fins de junho, a legislação não está aprovada, o que tudo indica que havia, de facto, tempo e mais do que tempo de que isto tivesse o tratamento na Assembleia da República. Em dezembro, a Comissão dos Assuntos Económicos aprovou um parecer sobre o relatório da autoria da deputada Rosário Águas. O grupo parlamentar do PCP votou contra por razões que então explicitou e estão escritas na sua declaração de voto. A não audição do Governo, é espantoso que esta Comissão tenha feito um relatório sem que os membros do Governo que tutelaram, responsáveis pelo relatório, tivessem sido ouvidos sobre o mesmo. Não foram ouvidas um conjunto de associações. E também por razões de conteúdo. O Governo não quis conhecer a opinião da Assembleia da República para a elaboração do anteprojeto e podemos dizer que, passado mesmo alguns meses sobre o relatório aprovado, o Sr. Secretário de Estado, aqui na Comissão, teve a frontalidade de nos dizer que ainda não conhecia o relatório da Comissão da Assembleia da República, o seu conteúdo. Depois de todas estas dificuldades, chegámos a esta data com o processo completamente terminado, tal como referi. Ainda numa nota breve, uma resposta do Governo a uma solicitação desta Comissão de dezembro sobre estudos de direito comparado sobre o licenciamento comercial. O estudo que nos foi entregue é, de facto, um estudo bastante desatualizado. Basta lembrarmos que, relativamente à legislação portuguesa, ainda fica no ano de 1995 e, pelos vistos, apenas os franceses fizeram estudos de direito comparado nesta matéria, não tendo sido fornecido qualquer texto da autoria do próprio governo português sobre a matéria. Julgo que não foi grande texto, e que o texto do Sr. Attali não é propriamente o melhor para nos ajudar
orientar neste complexo problema que é o licenciamento comercial. Eu não sei, Sr. Presidente, qual é a situação. Muito bem. Então eu agora preferia antes que o Sr. Secretário de Estado.
Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu trazia um PowerPoint que acho que pode responder a algumas das perguntas que já me fez e até procuraria antecipar outras que me possam ser colocadas. E, portanto, se me permitisse, eu passaria já a dar-vos a nota do PowerPoint que trago preparado e que pode ser mais completo do que estarmos a apreciar hoje aqui um relatório que já tem mais que um ano e que, portanto, que se fundamenta em muitos números que hoje estão totalmente desatualizados. Eu começaria por dar nota de que muito do comércio se relaciona com a nossa atividade económica e, portanto, a atividade comercial tem muito a ver com a atividade do PIB. E, como se pode ver, e que todos conhecem, a evolução do PIB recentemente indiciava logo um acréscimo da atividade comercial. E se virmos nos quadros seguintes, o valor acrescentado bruto do comércio e restauração está a crescer, teve uma quebra de 2004 para 2005 e a crescer desde 2005 como era expectável. No quadro, eu irei retomar este quadro, mas o quadro da direita, talvez daqui não se consiga perceber, temos ali duas linhas, uma é do total do emprego e a outra é o emprego do comércio. A linhas, se aqui se consegue perceber, a linha azul,
uma azul
é do comércio e que tem referência na linha direita para a sua medição. E o emprego total temos a vermelho. O que importa ali assinalar é dois picos, em 2004 e em 2000, exatamente agora. São dois pontos com uma diferença de 600 postos de trabalho. Significa que nós estamos a atingir os postos de trabalho, mais postos de trabalho hoje do que existiam em 2004 no setor do comércio. Significa, portanto, que a primeira conclusão a tirar é que há uma evolução muito significativa e há algum tempo no incremento do número de postos que afetam ao comércio. Os dados são do INE. E, portanto, podemos hoje dizer que há mais emprego no comércio hoje do que em 2004. Significa, portanto, que a Lei 12 de 2004 não teve, e já lá vamos a isso, o impacto negativo que às vezes se apregoa no sentido do decréscimo dos postos de trabalho, antes pelo contrário. A política do Governo, fundamentalmente, adere-se em três áreas, a modernização, a área da concorrência e a área dos consumidores. Eu faria já uma abordagem do que tem sido a nosso pensamento relativamente à questão do comércio. Fala-se muito em lei do licenciamento, mas porventura a solução para um melhor ordenamento do próprio comércio é atacá-lo pela via que nos parece a mais adequada, que é a do ordenamento comercial. Estamos envolvidos na construção dos protos do Alentejo, do Centro, do Norte, do Oeste e Val do Tejo, para que aí se possa finalmente, ao nível das autarquias, consolidarmos os espaços comerciais e afetar ao uso comercial o território que possa, em função do estudo, ser afeto e por aí fazermos um planeamento de uma forma que tem a ver com o ordenamento do território e com a política ambiental e não com outros tipos de estratégias que nos parecem enviesadas ou de natureza administrativa. A área dos instrumentos que tínhamos a nosso dispor e que utilizamos, desde o novo PRIME, e o novo PRIME eu refiro-me só ao período do PRIME 2005-2008, 2.146 projetos que foram apoiados, 211 milhões de euros de incentivos, 78% dos projetos são PMEs, isto só no período de 2005-2008, com a criação de 14.089 postos de trabalho. O Modcom está hoje na terceira fase, termina no dia 18 de julho, e tem duas inovações que eu ali, à par do que já existia, duas inovações que importa sublinhar. É que pela primeira vez se apoiam jovens empresários do comércio e pela primeira vez há uma linha específica para apoiar o comércio rural. Já existiram duas fases de candidatura, portanto 40 milhões de euros nas fases anteriores, mais 20 milhões agora, 60 milhões de euros. No próximo quadro comunitário de apoio, no CRAN, já temos 63 projetos aprovados, 30 mil euros de investimento e 5,9 milhões de euros de incentivos. Indo especificamente à Lei 12, a Lei 12 surge após o Decreto-Lei 218 de 97, como todos sabem, estabelecia um sistema de cotas. Cota 35% no continente, até 45% na área de influência. Esse era um regime, e importa já sublinhar, que tinha uma área, porque quando se comparam as aprovações do Decreto-Lei 218 com a da Lei 12, importa sublinhar que temos dois campos de referência completamente distintos. É que o Decreto-Lei 218 obrigava a licenciamento só os espaços com mais de 2 mil metros quadrados. A atual lei é 500, o que significa que dizer logo que se aprovaram mais ou menos, estamos perante espaços completamente diferentes, porque enquanto que a lei 218 só licenciava para lá de 2000, agora licencia-se para 500. Enquanto que o alimentar tinha 15 mil metros quadrados e o não alimentar 25, houve uma redução. Mas é bom sublinhar que o Decreto-Lei 218, em outubro de 2001, foi congelado no retalho alimentar e a partir de 2001 não houve mais aprovações do retalho alimentar. E, portanto, estamos a ver o impacto do emprego que teve, porque, como todos sabem, as aprovações, os licenciamentos têm um diferencial entre o licenciar e o, se quiserem, inaugurar a abertura entre 3 a 4 anos. Um conjunto comercial demora, em média, em Portugal, 4 anos. A Lei 12 de 2004... Tem, portanto, surge após o Decreto-Lei 218 e após um período de 3 anos em que não houve nenhum aprovamento de congelamento, houve um congelamento do retalho alimentar. Os objetivos desta lei eram o equilíbrio de formatos, a concorrência, o apoio ao pequeno comércio e a descentralização da decisão, como é sabido. Temos ali os pedidos e as aprovações com referência a abril de 2008, portanto temos 3.441 pedidos, 2.878 pedidos decididos, 1.552 unidades autorizadas, 593 unidades indeferidas, a taxa de autorizações foi de 72%, no retalho alimentar 62%, no retalho não alimentar 86%, nos conjuntos comerciais 47% e no comércio por grosso 75%. Como veem, há várias razões de indeferimento. Há casos de conjuntos comerciais em que foram indeferidos mais de 50%, e as razões de indeferimento foram a localização e o ordenamento, 70%, o parecer da DGAI, 16%, localização, ordenamento e parecer da DGAI, 10%, envolvente comercial e equilíbrio de formatos, 4%. No retalho alimentar, temos o número de autorizações 628, modificações 64%, o discount com 326 unidades, que representa 47% das unidades autorizadas, área média 1.380 metros quadrados, estima-se a criação de 31.352 postos de trabalho. O não alimentar tem uma estrutura mais reduzida, novas unidades autorizadas 794, modificações 16, área média 809 metros quadrados, estima-se a criação de 13.757. Nos conjuntos comerciais, reparem, foram autorizados 47 unidades, mas se virem abaixo, hoje, dessas 47, ainda só abriram 6, é o tal diferencial de tempo entre a autorização, entre o licenciamento e a construção, leva a esta decalagem. A área média de venda autorizada, 23 mil, estima-se a criação de 44 mil postos de trabalho. No grosso, a situação é uma situação... Enfim, muito reduzida, 13 unidades autorizadas, portanto é uma situação, enfim, que a Lei 12 pouco uso tem feito deste formato. Analisei agora muito rapidamente a oferta, a concentração do setor e o emprego, que são, digamos, as áreas mais discutidas nesta área. No retalho, o que se verificou nos últimos tempos é, fundamentalmente, o reforço da interioridade no respeito à ocupação de espaço comercial. foram autorizadas 25 concelhos em que não havia, dessas autorizações, em que não havia qualquer tipo de licenciamento anteriormente, o que significa que está a haver um alargamento do território para a ocupação das áreas mais do interior, e se verificarem os distritos em que houve maior incremento da intensidade da densidade. Foram exatamente Vila Real, Viseu, Vila Real, Viana do Castelo, Santarém. E Lisboa foi o concelho onde se suscitou o menor acréscimo. As tendências, sim, neste período, podemos assinalar duas. Uma primeira, que teve a ver com a fase logo a seguir ao congelamento, em que houve um crescimento do discount e do supermercado, a diminuição do formato hipermercado. A última tendência é a diminuição do formato discount, a estagnação do supermercado e o crescimento dos formatos hipermercados. Conjuntos comerciais. Foi uma área de grande dinamismo ao nível da Lei 12, da apresentação de projetos, a instalação de centros comerciais em cidades de menor dimensão e instalação de formatos especializados. Nas densidades comerciais, eu gostaria que o Presidente me deixasse ver aqui as estatísticas que temos da Nielsen e da Cushman. Em termos do retalho alimentar em Portugal, encontra-se abaixo da média europeia em 2007, com 259,9 metros quadrados por mil habitantes. A média europeia é de 325 por mil habitantes, segundo a Nielsen. Nos centros comerciais, em abril de 2008, Portugal encontrava-se abaixo da média europeia dos 15, com 228 por mil habitantes. Tem o gráfico a seguir, em que vem, ao nível do conjunto, conjuntos comerciais, onde está posicionado Portugal, com 228,5 ao nível dos dados da Cushman, e no retalho alimentar, Portugal posiciona-se com 259 metros, e se virem, abaixo de muitos, da maioria dos países, dos 15, ao nível do retalho alimentar. Aliás, isto é confirmado, esta situação, pelo próprio estudo da CCP, que a Universidade Católica aponta, dizendo que há uma concentração, mas que em Portugal é de forma menos acentuada do que algumas economias mais fortes do centro e norte da Europa, diz a própria CCP através de um estudo da Universidade Católica, bem recente, de novembro de 2007, mesmo com a aquisição do Carrefour pelo modelo Continente e da Plus, significa 6%. Se virem a seguir o grau de concentração em Portugal, verificarão que ele se posiciona com... Isto é o top 3, significa que é um estudo que normalmente referencia o somatório das três cadeias mais importantes por quota de mercado. As três cadeias em Portugal somadas... Falta aqui só, isto é referente a 2005-2006, somar 6%, é de 47%, e, portanto, estamos muito longe da Dinamarca, 91%, e o último país é a Polónia, com 16%. Portugal situa-se nos países em que há menor concentração ao nível dos grandes conjuntos. Ao nível do emprego, dizer que o emprego já foi aqui referenciado, a subir. Na própria qualidade, 70% dos trabalhadores na grande distribuição têm contrato efetivo, 40% têm um nível de antiguidade acima dos 5 anos. E, portanto, o que posso dizer neste gráfico ampliado, que era o mesmo gráfico de há bocado, é que no primeiro trimestre de 2008, temos 782 mil empregados e 600 no comércio, o que significa um acréscimo relativamente ao primeiro trimestre de 2007 de 36 mil empregos, e, relativamente ao quarto trimestre de 2007, mais 25 mil empregos, significa que aquela curva azul, como veia, está em crescimento relativamente à ocupação no comércio, segundo o INE. Aliás, o próprio estudo que já cito da CCP, feito pela Universidade Católica, diz que, a par do maior nível de habilitações, as remunerações médias oferecidas no comércio alimentar, nos supermercados e hipermercados, se encontram acima da média do setor. E Portugal é um dos países em que o peso do emprego em part-time no comércio e retalho é mais reduzido, 9,3% face a 30,2% na média da União Europeia, de acordo com os dados do Eurostat. Ora, as conclusões do relatório, e eu gostaria que citá-las muito rapidamente, as conclusões do relatório, e que levassem em linha de conta que os dados que existem no relatório no referente a Portugal são licenciamentos. Quando se fala em metros quadrados, são os metros quadrados licenciados. Quando se fala na Europa, são os metros quadrados já construídos e, portanto, não podemos fazer uma comparação pura e simples por termos diferenças ao nível da nossa estatística. Mas a Lei 12, o que é que aponta ao relatório? Falta de clareza, muita complexidade no diploma, tratamento desigual para situações semelhantes, por exemplo, as ampliações, se quiserem, num termo mais simples, não eram motivo de licenciamento, quer dizer que quem ampliasse para 7 mil metros quadrados não tinha que ir ao licenciamento, mas se porventura quisesse construir de novo 7 mil metros quadrados, tinha que ir à Lei 12. Tratamento idêntico para situações diferentes, fez-se uma análise só em nível dos metros quadrados, significa que uma loja de telemóveis teria de ter condicionado à mesma área como materiais de construção, como mobiliário, em que os 500 metros quadrados tinham um impacto significativo, quer dizer que os 500 metros quadrados eram insuficientes para alguns formatos, para algumas especialidades e muito suficiente para outras. Abrangência das unidades comerciais sem relevância para a oferta comercial, termos espaços comerciais de 500 metros quadrados para alguns destes setores já referidos. Abrangência de grupos. Tínhamos para grupos a definição de 5 mil metros quadrados. Isto obrigava a que até grupos portugueses que quisessem criar dimensão entravam logo no licenciamento, enquanto grupos estrangeiros ficavam em concorrência com grupos estrangeiros, quer dizer, não dávamos tempo a que um grupo português se pudesse desenvolver. Nós temos o caso da Salsa, que tinha pouco mais que 5 mil e poucos metros, tinha licenciamento a par da Zara e que estava em perfeita concorrência. Temos um desajustamento no relativo ao regime de fases. A própria Comissão veio criticar muito este sistema em que duas vezes por ano tínhamos licenciamentos de conjuntos comerciais, o que significava que uma reprovação significava logo o atraso de um ano e, portanto, em termos de investimento era uma situação que éramos criticados. Desajustamento das áreas, o peso idêntico dos três critérios. A Lei 12 dava o mesmo peso aos três critérios, ao critério da concorrência, do emprego e do aprovisionamento. O caráter não vinculativo do parecer da Direção-Geral, quer dizer, o Governo, através da Direção-Geral, fazia uma análise da candidatura e dava um parecer não vinculativo e algumas vezes era contrariado pela Comissão. Aliás, três comissões que estão aí, três comissões em que a Câmara Municipal, nas regionais e a Assembleia Municipal estavam presentes. E as CCDRs e a parte das associações de comerciantes e associações de consumidores. Ora, os constrangimentos foi que, ao querer-se juntar a localização com a autorização, isto obrigava a que 80% dos projetos eram inviabilizados pela localização, nem se chegava ao processo de autorização. A não valorização da localização nos centros das cidades. Não houve qualquer incentivo da Lei 12 para que os centros das cidades pudessem ter uma valorização superior àquela que seria nas suas margens. E tenho agora aqui uma cronologia que não vou ler, que é desde quando começou o litígio com a Comissão Europeia. Desde julho de 2003 tivemos a primeira notificação da Comissão que dizia que o Decreto-Lei 218, anterior à Lei 12, já criava problemas de compatibilidade entre o princípio fundamental da liberdade de estabelecimento. Foi respondido, em março de 2004 é publicada a Lei 12 e logo em outubro de 2004 tivemos a primeira notificação da Comissão dizendo que a Lei 12 violava artigos do Tratado. Foram-se fazendo contestações e, ainda antes deste Governo tomar posse, primeira contestação à decisão da Comissão Europeia, com o atual Governo tivemos uma conversa longa com a Comissão até a Comissão decidir. A Comissão decide dar-nos dois meses para rever a Lei 12 com a ameaça de remessa para o Tribunal das Comunidades. Nós tivemos que revê-la, arranjar um projeto com o qual mantemos contacto com a Comissão no sentido de não cometermos o erro que foi feito da Lei 12, que foi ser aprovada sem se ouvir a Comissão e termos logo um processo poucos meses depois. Estamos hoje confrontados com a França e com a Espanha na solução deste próprio problema. Depois podemos falar sobre quais são os constrangimentos que a Comissão impõe atual e aos critérios que foram utilizados, que é o critério dos fornecedores nacionais, o critério da participação das associações no processo de decisão relativamente a novos operadores, o critério da concorrência e, portanto, dizer-vos que a solução, que me parece, face aos constrangimentos que a Comissão nos tem vindo a impor a nós e agora à Espanha e à França, passa fundamentalmente por termos que rapidamente avançar com os PROTs, porque com a aprovação dos PROTs pelas respectivas autarquias, estamos de alguma forma já a condicionar o estabelecimento de unidades comerciais em zonas que, quer em termos de ordenamento do território, quer em termos ambientais, elas possam não se justificar. E é tudo.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Pergunto ao Sr. Deputado Agostinho Lopes se deseja concluir a sua intervenção. Faça favor. Sabendo que não, que na primeira ronda não vai ter oportunidade de entrar. Sr. Deputado. Tem 4 minutos para intervir, seja primeira ou segunda.
Está bem, é isso.
Tem oportunidade de fazer.
Eu começo por anotar uma coisa que há um bocado me esqueci, é que a União Europeia teve direito a conhecer o anteprojeto de lei de licenciamento bastante antes da Assembleia da República. Não deixa de ser uma manifestação de grande respeito por esta Assembleia. Relativamente ao relatório de execução, Sr. Secretário de Estado, o Sr. Secretário de Estado debruçou-se pouco sobre o que diz o relatório de execução relativamente a alguns aspectos. A primeira questão e a primeira problema que lhe levantava é o seguinte. Seria bom que tivéssemos começado por ler, por ver aquilo que foi dito quando se elaborou a Lei 12 de 2004. O que é que os diversos grupos parlamentares disseram nesta Assembleia quando foi concretizada a Lei 12 de 2004 para depois verificarmos os seus resultados? Mas ultrapassando isso muito rapidamente, a Lei 12 de 2004 estabelecia no seu artigo 2 objetivos que, aliás, os senhores agora retiraram do projeto de decreto-lei. E no primeiro projeto até estava lá no preâmbulo, mas agora até desapareceu do preâmbulo. Estava lá este objetivo: coexistência e equilíbrio dos diversos formatos. Depois, a garantia da respectiva inserção espacial na ordem a salvaguardar as questões ambientais, o desenvolvimento económico equilibrado, o ordenamento do território e o urbanismo comercial. E, por fim, o problema dos interesses dos consumidores e a qualidade de vida dos cidadãos. Primeira questão do relatório, gostaria que o Sr. Secretário de Estado me respondesse. Qual é o balanço que é feito relativamente à concretização deste objetivo, artigo 2º da lei? Qual é o balanço que o Governo faz? Esta lei traduziu-se pelo equilíbrio e pela coexistência dos diversos formatos? É isso que se tira quando se verifica que o espaço comercial das grandes cadeias de distribuição duplicou relativamente ao espaço licenciado anteriormente? Duplicou? Gostaria que o Sr. Secretário de Estado me dissesse alguma coisa relativamente a esta matéria. Uma segunda questão, Sr. Secretário de Estado, diz respeito a questões que o relatório aborda, concretamente a verificação e controle com base em critérios e os compromissos dos promotores. Concretamente, emprego criado e impactos intersetoriais e assegurar a concorrencialidade com o tecido comercial pré-existente. Relativamente à questão de verificação destes pressupostos, destes critérios na avaliação dos próprios projetos, eu gostaria de perceber uma questão que já aqui alguma vez lhe coloquei, que é como é que foram avaliados ao longo destes anos nas comissões, pelo próprio Governo, pelos departamentos do Governo, de facto, os impactos sobre o tecido comercial existente que a Lei 12 de 2004 previa na ausência de um cadastro comercial atualizado. Porque, contrariamente àquilo que o Sr. Secretário de Estado aqui refere, o estabelecimento dos critérios não fala nos impactos relativamente às unidades da mesma dimensão de pertencente a cadeias de grande distribuição. O que aqui diz é, num quadro com a existência e equilíbrio entre as várias formas do comércio,
e, aqui numa segunda linha, densidade e qualidade da estrutura comercial existente na área de influência, bem como as formas de comércio presentes e a diversidade da qualidade e adequação da oferta. Como é que foi feita esta avaliação, a determinação desta pontuação relativamente a estes critérios? Uma segunda questão, relativamente ao registro e atualização da informação, o relatório é suficientemente explícito e claro. E diz o seguinte: embora o incumprimento destas obrigações sejam possíveis com contraordenações constantes do artigo 19 e do número 2 do artigo 25º, praticamente só foram cumpridos pelos grupos que já estavam abrangidos pelo diploma anterior. Pergunto-se ao Secretário de Estado qual é o balanço que é feito do incumprimento e das contraordenações que o Governo avançou nesta matéria. E já agora gostava de saber quando é que vão ser aplicadas as coimas relativamente aos incumprimentos que foram verificados. Relativamente à monitorização dos compromissos assumidos pelos promotores subsequentes à abertura, diz o relatório, ainda não foi dado início a esse procedimento pela generalidade das direções regionais de economia. Pergunto-se ao Secretário de Estado. Já começou? Qual é o balanço que existe relativamente a esses compromissos? Entretanto, o relatório diz uma coisa muito importante relativamente a uma questão que o Sr. Secretário de Estado... Vou caminhar para o fim rapidamente, Sr. Presidente. Que é o problema relativamente ao número de postos de trabalho criados. Porque o que o relatório constata é a impossibilidade prática de verificação dos postos de trabalho criados. Leia, Sr. Secretário de Estado, a página 18, o que diz a página 18 e subsequentes relativamente a esta matéria. Mas se o Sr. Secretário de Estado tem alguma forma de nos esclarecer aquilo que o relatório nos esclareça, explique-me claramente, dê-me uma informação sobre o número de postos de trabalho por unidade comercial criada. A mesma questão que o relatório não aborda relativamente ao impacto intersetorial da criação destas unidades comerciais. Uma questão ainda, Sr. Secretário de Estado, sobre o funcionamento das comissões de licenciamento. Diz o relatório que algumas não funcionaram, salvo erro 8, por decisão, orientação da Associação Nacional de Municípios. Eu gostava de perceber quais foram essas orientações da Associação Nacional de Municípios. Finalmente, Sr. Secretário de Estado, outra questão que o relatório não esclarece. Qual é a concretização do projeto do Fundo de Apoio aos Empresários Comerciais? Porque é que este fundo não foi concretizado? Nem pelo Governo anterior, nem pelo Governo atual, algo que estava claramente explícito em matéria de lei, articulado lei, e que o Governo, pelos vistos, não quis concretizar. Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Secretário de Estado, para responder, tem a palavra.
Sr. Presidente, Sr. Deputado, o Sr. Deputado levanta aqui um problema que é exatamente o problema que levantou a comunidade. É que muitos dos objetivos da Lei 12, segundo a comunidade, a Comissão Europeia, são violadores de alguns artigos do Tratado. E é por isso que o Sr. Deputado não vê agora no projeto, não vê agora, a Comissão chamou na altura, como forma de descrição, chamou, ainda, 5 ou 6 meses, logo após a aprovação. Permita-me que lhe diga que contestará quando entender. A Lei 12 foi aprovada em março e em outubro já tínhamos a primeira contestação que o anterior Governo até respondeu. Já tínhamos a primeira contestação fundamentada em 3 aspectos. Primeiro aspecto, o aspecto da concorrência. Segundo, os aprisionamentos. Mas se quiser vamos tratá-lo. Aprisionamentos. Diz a lei que as compras são, os coeficientes são as compras a fornecedores nacionais. Pensando o legislador que com isso tinha resolvido não pôr produtos nacionais, que sabia que, obviamente, era a matéria que a Comissão não iria levantar problemas, fornecedores nacionais. Ora, acontece que a Comissão vem logo dizer que isto é violador do direito do estabelecimento e até diz mais, e que nós próprios verificamos isso. Esta situação chega a ter um efeito perverso. Uma laranja espanhola facilmente entrava num circuito comercial, desde que permeio houvesse uma empresa instrumental portuguesa, passava a ser fornecedor nacional. E passava a ter outro efeito ainda mais perverso. É que todas as camisas e calças produzidas pela Zara em Portugal, segundo esta lei, eram estrangeiras e, portanto, a Zara tinha dificuldades de se instalar em Portugal porque esse coeficiente era zero. Quer dizer, produtos nacionais em lojas que, porventura, pela sua própria logística, assentavam uma concentração fora de Portugal, esses produtos, segundo esta lei, passavam a ser produtos estrangeiros. A Comissão vem dizer que este critério é um critério de natureza económica e, como eu li, tem verificado, não aceita que haja critérios de natureza económica a condicionadores do estabelecimento. Mas se quiser também o critério das associações decidirem a causa própria. Desde sempre, desde outubro de 2004, é levantado o problema da decisão ser, pelas associações, um dos elementos ser as associações comerciais, que naturalmente, segundo a Comissão, poderiam impedir que novos estabelecimentos se posicionassem na defesa dos seus associados. Por outro lado, referia ao problema das fases da morosidade, referia-nos vários critérios. E a própria Comissão conclui recentemente que, ou em 2 meses, como foi dado, estabelecíamos a intenção de rever a Lei 12, ou o processo seria remetido para o Tribunal das Comunidades. E por isso tentamos expurgar da Lei 12 tudo aquilo que a Comissão considera violadora do Tratado. Já houve vários contactos com a Comissão e quero lhe dizer que neste momento ainda não há consenso com as versões finais com a Comissão relativamente a um dos aspectos, que é o equilíbrio de formatos. A Comissão não aceita que possamos como objetivo fundamental da lei equilíbrio de formatos. Portanto, a Comissão pura e simplesmente não aceita. Agora diz-me, como é que temos vindo a tratar do cumprimento desta matéria? Olha, a ASAI neste momento fiscalizou na área das grandes superfícies, quero que eu lhe responda, 146, a ASAI fica depois aqui o nosso deputado fica depois especializado nesta matéria e falaremos depois sobre isso. 146 operações só para as grandes superfícies. Envolvidas 412 brigadas até hoje, foram visados 1036 alvos, foram feitas 32 suspensões, levantados 27 crimes, 9 detenções, contraordenações 439 e o número de infrações total 477. Temos vindo a utilizar, 777, temos vindo a utilizar a ASAI, quer de fiscalização, quer de horários, e quando visita, fiscaliza também o quadro pessoal que lhe está afeto a cada unidade de negócios. Quanto ao cadastro, o Sr. Deputado várias vezes me refere ao cadastro. Eu que lhe posso dizer o seguinte, há o cadastro da Lei 12, esse está, é um cadastro que está completo da Lei 12. Quanto ao outro cadastro, é um cadastro que é de registro da iniciativa do operador. Ora, se ele nunca se registra... Senhor Deputado, deixe-me... Como é que quer que todos os comerciantes que se instalam e que não vão à Lei 12 e que são muito significativos, só com a fiscalização... Senhor Deputado, só com a fiscalização, e temos feitas muitas fiscalizações, é que se detecta que há hoje unidades comerciais ainda sem se registarem no registro do cadastro. Ora, temos, portanto, dois cadastros. Um cadastro, até outra coisa, são obrigados a dar a cessação da atividade no cadastro. Quantos, diga-me, quantos o fazem para mantermos o cadastro atualizado? Falo do cadastro geral. Temos atualizado o cadastro da Lei 12 e é sobre esse cadastro que temos feito todos os estudos de concorrência. Fala o Sr. Deputado no emprego. Sr. Deputado, eu creio que fui claro, dizendo que neste momento há mais empregados hoje no comércio que havia em 2004. O que significa, Sr. Deputado, que essas suas dúvidas, que não estamos a criar emprego, como pode ver do INE, é a sua ideia, não é a minha ideia exata, e tem o INE, e tem ali o mapa, para verificar que após 2004, pelo congelamento que existiu e pelo decalagem entre... Vou-lhe dar só um exemplo. A lei de 2004 foi publicada. Sabe quando é que abre o primeiro estabelecimento com a lei de 2004? No final de dezembro. Senhor deputado, deixe-me falar. E depois o senhor deputado contestará. Só no final de 2004 é que se instala a primeira unidade ao abrigo da Lei 12. Que é para verificar que durante o ano 2004 praticamente não houve instalações ao abrigo da Lei 12. Elas começam-se a fazer em 2005 os licenciamentos e, como sabe, há um diferencial de 3 a 4 anos. Em 46 conjuntos comerciais licenciados, hoje só 7 é que abriram. É para ver qual é a separação entre a data do licenciamento e a data da inauguração.
Vamos prosseguir. Tem agora a palavra o PS, através do Sr. Deputado David Martins.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, naturalmente, cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e a sua equipa por estar aqui para podermos aprofundar o relatório da Lei 12 de 2004. E, tendo felicitado, naturalmente, o Governo, gostava só de fazer aqui uma outra abordagem e referir que, de facto, este Governo fez aquilo que lhe competia. Entregou, em tempo devido, na Assembleia da República, um relatório que fez a avaliação, digamos, da Lei 12 de 2004. E por muito que se tente distorcer aquilo que está na lei, eu acho que é muito perceptível. O Sr. Deputado Agostinho Lopes tenta-lhe dar um outro entendimento, nós já tivemos esse debate aqui, teria que vir tudo. Não. O artigo 37 é muito claro, diz: a presente lei será objeto de revisão no prazo de 3 anos após a sua entrada, na sequência da apreciação pela Assembleia da República, um relatório apresentado pelo Governo quanto à sua execução. Resumindo, o Governo cumpriu, entregou o relatório. Agora, uma coisa eu nunca vi, pelo menos desconheço, quais são as propostas alternativas da oposição, nomeadamente do Partido Comunista Português. Não conheço. Gostava também de dizer, e que ficasse claro, que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista sempre esteve disponível para discutir, para aprofundar esta matéria. E o facto, ou os factos, são muito claros. Em primeiro lugar, estamos aqui neste momento a fazer essa avaliação. Promovemos e organizamos um grupo no âmbito desta comissão para fazer as audições, as audiências a associações, e refiro naturalmente no dia 18 de janeiro, com a Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição, com a Associação Portuguesa de Centros Comerciais e com a Confederação de Comércio e Serviços de Portugal, que reúne o conjunto das outras associações. Bom, aqui importa também registar o seguinte: é pena que só teve o PS e o Partido Comunista Português presente nesta reunião. Os outros não estiveram presentes, não sei qual a razão. Mas estavam tão interessados com grandes grupos e depois, quando se organizou a audiência, não estiveram presentes. Sr. Secretário de Estado já respondeu, quero dizer que o conjunto de questões que o Partido Socialista tinha, várias dessas questões foram naturalmente respondidas pela apresentação que fez, mas gostava naturalmente de aprofundar. E gostava, falou num conjunto de, eu creio pelo menos aquilo que é público, temos conhecimento, que é um conjunto de critérios ou de outros problemas apontados pela Comissão Europeia, e gostava naturalmente que pudesse referir sobre esses pontos. Porque esta situação não é uma situação nova, segundo conseguimos ver pela apresentação, é uma situação que vem desde 2004. E, portanto, que respostas é que estão a ser pensadas para resolver estes problemas? O relatório da Lei 12 de 2004 indica-nos que 80% das decisões que foram tomadas são baseadas, portanto, em pareceres ou decisões das autarquias. E eu gostava de saber, Sr. Secretário de Estado, se é verdade ou não que o parecer, digamos, aquilo que é mais importante, é de facto o parecer da autarquia para a autorização ou não do licenciamento. E sobre este aspecto em particular, tive a curiosidade de fazer uma análise mais detalhada do relatório. E note-se o seguinte: o Partido Comunista Português tem aqui um discurso sempre muito eloquente, muito forte, contra os grandes poderio, contra as grandes superfícies, contra todos. Bom, mas não será estranho verificar que Avis, Mora, Sobral, Monte Graça ou Vidigueira abriram estabelecimentos de comércio ao retalho no âmbito da Lei 12 de 2004? Ou que o Barreiro autorizou 22.400 metros quadrados de conjuntos e o Seixal 34? Bom,
com o Partido Comunista é mais ou menos assim. Olham para o que eu digo, mas não olham para o que eu faço. Porque, de facto, está sempre a criticar, mas, efetivamente, na prática, faz exatamente dessa forma. Gostava, naturalmente, Sr. Secretário de Estado, que a informação foi...
E aos membros da Comissão, silêncio.
Da apresentação... Perdão? Perdão-me, Sr. Presidente.
Não, queria que fossem criadas condições para o Sr. Deputado ser ouvido.
Agradeço-lhe, Sr. Presidente, muito a sua atenção.
Pedi.
Agradeço-lhe a sua atenção. E, portanto, neste âmbito, gostava, porque essa informação foi também transmitida, mas com alguma rapidez, e gostava que pudéssemos voltar a ela, porque isto, de facto, é algo que é muito, muito importante. Tem que ver com os apoios que são disponibilizados para a modernização e para a inovação. Sabe-se exatamente que o comércio de proximidade, o comércio tradicional, tem grandes capacidades e tem grandes mais-valias. E, de facto, é preciso que haja uma aposta. O Governo tem apresentado um conjunto de iniciativas. Foi ali um slide que eu não vi com muito detalhe e que eu gostava de rever, nomeadamente para perceber quais os apoios que foram criados, que impactos tiveram esses apoios, nomeadamente ao nível da criação do emprego, que é um ponto estruturante. Aquilo que se ouve é que, efetivamente, o emprego tem vindo a decrescer, ou seja, há perda de emprego por via da abertura de novas unidades. O que o Sr. Secretário de Estado nos apresenta é, efetivamente, o contrário. Tem havido um crescimento. E mais, refere-nos também que a qualidade desse emprego não é um emprego que se possa dizer um emprego precário, é um emprego com alguma qualificação. E que estas mesmas empresas também apostam no setor e na formação dos seus quadros. Gostava, naturalmente, de dizer que os dados que nos trouxe parecem muito claros sobre aquilo que são, o que é a realidade, e, portanto, dá para perceber que todos os formatos e que a existência é possível...
Pode concluir, senhor.
Concluo de imediato, Sr. Presidente, e que os formatos e a coexistência dos formatos é possível. Aquilo que todos devemos pugnar e trabalhar para que isso aconteça é que tenhamos um país mais moderno, nomeadamente um comércio mais moderno e mais atrativo e mais inovador. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Palavra ao Sr. Secretário de Estado para responder.
Sr. Presidente, Sr. Deputado David Martins. Enfim, o processo da Comissão, eu tenho ali o processo histórico, começa em julho de 2003 e em julho de 2003 já a Comissão levantava, julho de 2003, muitos dos pontos que ainda hoje mantém. Aliás, muita da alteração do Decreto-Lei 218 foi uma resposta à contestação que lhe era feita já pela Comissão a alguns aspectos dessa própria legislação. Veja-se a cronologia. Em julho de 2003, o Diretor-Geral da Comissão Europeia informou as autoridades portuguesas da denúncia que, entretanto, lhe tinha sido feita e que levantou todo um processo. O processo vai-se prolongando. Em março é publicada a Lei 12, sem ter sido ouvida a Comissão. Estamos perante matéria em que a Comissão quer ter parecer toda a matéria de licenciamentos e de constrangimentos relativamente a dois artigos do Tratado. Em outubro de 2004 temos a primeira notificação e exatamente já nessa altura se falava a participação das associações, já se falava lá que era preciso resolvermos as questões que têm a ver com os fornecedores nacionais. Bom, e em janeiro de 2005 o anterior governo tenta responder a esta notificação, algo que faz que este governo assume, e continuamos a querer contestar, digamos, na defesa da Lei 12 e até numa estratégia de podermos, porque percebemos logo muito facilmente quais eram as intenções da Comissão e, portanto, fizemos várias contestações no sentido de tentar algum esclarecimento da Comissão, mas sem sucesso. Muito recentemente, a Comissão faz mesmo uma notificação e com ameaça para o Tribunal, de termos que alterar a atual lei. Bom, eu até enviei, o Sr. Deputado Agostinho Lopes fez alguma estranheza, o que é que a Comissão diz? Eu até, a um requerimento deles, enviei-lhe a notificação completa, é verdade, não é, senhor? A notificação completa da Comissão. Bom, então, fez um requerimento e eu, no tempo que está convencionado, enviei-lhe toda a notificação. Portanto, o senhor deputado Agostinho, que parecia desconhecer a posição da Comissão, tem
a notificação completa daquilo que a Comissão nos impõe. Sobre a decisão, esta também é algo interessante. É que normalmente aparece o Governo aprovou. O Governo não aprovou nenhum espaço comercial. As comissões de decisão são comissões que estavam na própria Lei 12 e que estabelece qual é a sua composição. Em todas está um Presidente da Câmara. Vos posso dizer o seguinte. Do estudo que fiz, nunca foi aprovado um espaço comercial contra a posição do Presidente da Câmara. Quer dizer que todos os Presidentes das Câmaras votaram favoravelmente votaram favoravelmente aquelas que foram aprovadas. Significa que houve um conjunto de rejeições, mas não se conhece um caso em que um Presidente da Câmara, até as do Partido Comunista, como o Sr. Deputado David Martins assinalou, todos votaram as instalações de unidades comerciais, quer da área alimentar, quer da área não alimentar, quer dos conjuntos comerciais. Se o Sr. Deputado quiser, eu digo-lhe a posição de voto dos deputados do seu partido, dos Presidentes das Câmaras do seu partido, nas respectivas Câmaras. Pronto, então, fique claro que a decisão do Governo era feita através de um parecer da DGAI, um parecer que era, segundo a lei, não é, não vale nada, foi o que a lei aprovou, e foi a lei que foi aprovada na Assembleia da República, termina, que da parte do Ministério da Economia dávamos um parecer. Várias vezes esse parecer foi contestado e foi votado em contraposição com o parecer que tínhamos feito sobre as diferentes candidaturas. Falou no emprego. Sr. Deputado, eu já tive a oportunidade de dizer que o que a curva ali, se quisermos fazer uma leitura, o que a curva denuncia é que há uma quebra de emprego quando estiveram congelados, quando os efeitos do congelamento se fizeram sentir, houve uma quebra do emprego, e está a haver uma recuperação. Quando começa a haver instalações que tenham algum peso em termos de emprego. É só para lhe dar uma ideia do que já foi fiscalizado, dos estabelecimentos licenciados da Lei 12, podemos confirmar que há criação de emprego nos estabelecimentos a retalho, nas instalações, de 15 mil, mais 1.071 no estabelecimento, nas expansões, e nos conjuntos comerciais, 4.432. Portanto, do já fiscalizado, podemos garantir que houve um acréscimo de 20 mil postos de trabalho no que respeita às unidades licenciadas pela Lei 12.
Em seguida, o PSD, através da Sra. Deputada Rosário Agos.
Obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar o Sr. Secretário de Estado. E faço minhas as palavras do deputado Agostinho Lopes, naquilo que ele diz e critica sobre a oportunidade desta audição, que há muitos meses estava pedida, porque entendemos também que uma lei destas, que ao tempo, há 3 anos atrás, foi amplamente discutida na Assembleia da República, e ao prever que a sua revisão se fizesse ao fim de 3 anos, entendemos também que se justificava plenamente que a mesma fosse aqui discutida em primeira linha e no pormenor, ao contrário daquilo que sucede, que é efetivamente os aspectos sobre os quais a Assembleia da República se vai pronunciar são apenas aqueles, taxas e coimas, que a lei obriga estritamente a fazer. Gostava, no entanto, de, uma vez que o deputado Agostinho Lopes insiste num argumentário que eu não posso aceitar quanto à posição do PSD ao elaborar o relatório em dezembro passado, justificámos na altura isto, que é muito simples, o facto, o eventual mau cumprimento político do Governo no que diz respeito ao trâmite e ao tratamento desta lei, e, portanto, o incumprimento do Governo do ponto de vista político, não justificava de todo que o grupo parlamentar o mesmo fizesse, justificando o incumprimento com outro. E por isso fizemos, em nosso entender bem, o relatório à época sobre, aquilo, sobre o relatório apresentado pelo Governo. Gostava, Sr. Secretário de Estado, o senhor elencou aqui o conjunto de aspectos que o relatório que o Governo elaborou fez sobre o funcionamento desta lei nestes 3 anos. Acho curioso, por acaso, porque a forma como o Sr. Secretário de Estado defende esta Lei 12 de 2004, em alguns aspectos devo até dizer-lhe que tenho a impressão que a defende com mais convicção que eu própria, sendo esta uma lei do PSD. Por outro lado, elenca aqui um conjunto de defeitos que nós também tínhamos identificado no nosso relatório, contudo não especificou e não adiantou as soluções que encontrou para resolver estes mesmos problemas. E acho que era isso que gostávamos de ouvir da sua parte. Que soluções novas, substanciais, este decreto-lei traz para obviar aos constrangimentos que tinham sido identificados? Por exemplo, dou-lhe o exemplo de um, que é a crítica de não terem sido cumpridos, por exemplo, os objetivos de descentralização da decisão, que era um dos aspectos que era referido. A posição muito crítica do relatório quanto ao MOVCOM, o facto de não se ter ao MOVCOM, sim, e ao facto de não terem... Não, exatamente, e ao fundo de apoio ao empresário, não ter sido fundo solidizado ao empresário que não tinha sido regulamentado. Gostava também de lhe perguntar, e sobre o MOVCOM, quanto é que é o orçamento de receitas do MOVCOM por via destas taxas de licenciamento? No que diz respeito, o Sr. Secretário de Estado falou aqui muito, enfim, defendendo, aliás, até nos disse que ainda não estava compatibilizado com a Comissão, por exemplo, questões como seja usar como critério a coexistência de diversos formatos. O problema de equilíbrio, de harmonização e de coexistência dos diversos formatos de comércio. Eu acho que a questão não é de enunciação, não tem que ser de enunciação e enumeração de critérios, ou até de aplicação de critérios. A questão é existirem políticas públicas que garantam a existência desta harmonização. E isso é que eu gostava de ouvir falar. O Sr. Secretário de Estado, enquanto tutelando esta área, o que é que o Sr. Secretário de Estado pensa que pode ser feito? Que políticas é que pensa levar a cabo, que ainda não estão no terreno, para poder ultrapassar a situação verdadeiramente calamitosa em que se encontram os centros das cidades portuguesas? Tínhamos esperança, fosse outra a reforma do arrendamento urbano, que infelizmente o Governo não fez, pudesse dar algum impulso. A verdade é que tudo está na mesma. E eu gostava de saber, o Sr. Secretário de Estado, responsável desta área, o que é que tem na manga para propor e para alterar esta situação. Porque, de facto, o MOVCOM, de facto, é um programa que apoia ao pequeno comércio. Mas basta ver aquela regulamentação para se concluir, e as alterações que aqui falou em comércio rural, por exemplo, que não é a resposta para este problema dos centros das cidades, especialmente quando o fenómeno é concentrado em algumas cidades. E, portanto, gostava que o Sr. Secretário de Estado se referisse a isso. Por último, gostava, Sr. Secretário de Estado, isto era importante, como sabe, o PSD fez um projeto, uma iniciativa legislativa, no sentido de que a responsabilidade pela fixação dos horários de comércio passasse para a competência das autarquias. Era muito importante que o Sr. Secretário de Estado nos dissesse qual é que é a sua opinião e qual é a opinião do Governo em relação a esta matéria. Muito obrigada.
Respondendo a palavra ao Sr. Secretário de Estado.
Sr. Presidente, Sra. Deputada Rosário Águas. Bom, nós fizemos um relatório que está a ter aqui 2 leituras. O Sr. Deputado Agostinho, até parece que o relatório nem foi feito pelo Governo, porque aparece tão defensor e já citou vários aspectos do próprio relatório, que parece que o relatório não é do Governo. É um relatório, dado que ele o defende em alguns aspectos dos comentários que ele fez, o que me dá a ideia de que, segundo a sua perspectiva, fomos tão isentos a relatar a situação
que ele até se permite citar o relatório como sendo, digamos, um ponto de apoio a toda a sua argumentação. A senhora deputada Rosário Águas diz que, afinal, o relatório é um relatório, digamos, de defensor da Lei 12. Como sabe, o relatório é da minha responsabilidade e, portanto, subscrevo. Não, assinei, que eu remeto para a Assembleia, enfim, só faltava agora, digamos, que tivesse sido passado pelo meu gabinete, enfim, clandestinamente, sem eu ter observado o relatório, quer dizer, enfim, permita-me que o meu gabinete é suficientemente competente para que isso não pudesse acontecer. Mas dizia, defender a lei, não a defendo, como sabe o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não a votou, absteve-se, e porque entendemos, e eu sempre entendi, que esta lei merecia ser alterada. E por isso o que fizemos primeiro logo foi andar a preparar a alteração da lei, até porque estávamos com uma espada da Comissão para que essa legislação fosse considerada violadora. Não sei se está a ver todas as implicações que poderiam acontecer se o Tribunal das Comunidades considerasse que esta lei violava os dois artigos do Tratado e o que é que poderia acontecer aos licenciamentos já existentes ou aos não licenciamentos existentes. Portanto, relativamente à Lei 12, o que é que nós... Quais são as nossas sugestões? Olha, as nossas sugestões são várias. Tem logo a ver com a alteração aos aspectos que já lhe foi dito e que são contestados pela Comissão. A lei, os critérios do aprovisionamento, portanto, compras a fornecedores nacionais, que sempre foi entendido que era restritivo da possibilidade de outros países da comunidade pudessem ser fornecedores de empresas. E até levava aos dois casos perversos que já lhe aqui assinalei, das laranjas espanholas, bastava serem compradas por uma empresa instrumental portuguesa para, a partir daí, serem fornecedores nacionais, e o caso de peças portuguesas que, ao serem concentradas por uma logística fora de Portugal, eram consideradas peças estrangeiras e, portanto, com isso, eram penalizados nessa situação. Temos o caso da morosidade. Aceita que, para se instalar um conjunto comercial em Portugal, um investidor só tenha duas candidaturas ao ano, com todos os inconvenientes que isto tem para o promotor, que nunca sabe os compromissos que pode assumir, porque estamos a falar de grandes investimentos. Sim. Acha bem? Não. Então, olha, isso está na Lei 12. Acha bem que só puséssemos restrições que a Lei 12 a fornecedores nacionais? Olha, a comunidade acha mal. Vamos ao critério. Acha bem? Eu estou-lhe a dizer que as soluções foram exatamente substituir que os critérios fossem esses. Segundo, que não houvesse substituição das critérios, que não houvesse várias comissões a decidir pelo poder discricionário que poderiam ter. Uma só comissão. Que se introduzisse, e agora pedi à sua atenção, um critério que é exatamente a colocação no centro das cidades. Se leu já o projeto que estamos a trabalhar com a Comissão, um dos incentivos é que se criem na área do corpo urbano da cidade. E, portanto, há um incentivo nesta lei a que, porventura, não se afastem para criar novas centralidades, mas que estejam na própria lei. E, portanto, é mais um aspecto a alterar. Os aspectos do ordenamento, ecoeficiência, defesa do consumidor, são todos aspectos que queremos introduzir na própria lei. A adesão ao centro de arbitragem, para que o consumidor se sinta garantido que os seus litígios com um conjunto comercial ou com um centro comercial ou com uma loja possam ser defendidos. São todos estes critérios que queremos introduzir no processo, já que a Comissão diz critérios económicos não, porque são violadores do Tratado. Quanto à questão do equilíbrio, que também ficou, e só para acabar, eu acho que o equilíbrio não se faz dizendo na lei, e é isso que a Comissão contesta, dizendo tem que haver equilíbrio através de uma nova Lei 12. Não. Faz criando apoios ao comércio, dito de rua e outros tipos de comércio. Os apoios que estamos a dar, eu citei-os aqui, são o novo primo, já lhe citei qual é os volumes envolvidos. Já lhe citei o modo como envolvidos. Já lhe citei o modo como foi criado por este governo. Não sei se... É só uma pequena nota. É só uma pequena nota. Não, 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 não. O novo prime já acabou. O novo prime, só eu digo, novo prime é o período de 95, de 2005 a 2008. É o novo prime. Depois, eu pus postos a criar, porque é o somatório dos projetos. Os projetos do prime. E como sabe, o novo prime ainda há projetos, aliás, até se fala no atraso de pagamento, muitas vezes, ainda há projetos a instalar, há alguns, até porque ainda não estão completos, e portanto não pode haver pagamentos. Há o modo como, há já aprovados projetos hoje, e estamos em contacto e em reuniões várias com o CCP a criar um novo pacote destinado ao comércio, onde falaremos do novo Orpom. Estamos a consensualizar com a CCP, o projeto está bastante adiantado, e dentro de dias posso lhe anunciar que poderá ter novidades sobre essa matéria.
Tem a palavra o Sr. Deputado Helder Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado. Um ponto prévio para dizer ao Sr. Deputado David Martins que o CDS não esteve presente nessas audições, mas o Sr. Deputado com certeza saberá que existe internet, mail, fax, etc., para nós termos conhecimento das audições que faz. E o serviço da Comissão funciona excelentemente. E depois dizer ao Sr. Secretário de Estado, eu fiquei abismado e muito mais preocupado com a exposição que o Sr. Secretário de Estado fez. E ainda bem que fez a exposição que fez. E eu vou-lhe dar com exemplos concretos. Eu acredito, e gostava de lhe dizer que, em boa hora, o Governo se preocupou em dar licenciamentos de forma mais rápida e com maior facilidade. Isso é que é verdadeiramente... Aliás, eu acho que o Governo, em vez de criar a empresa na hora, devia criar a administração na hora. Isso é que era fundamental para o desenvolvimento económico e para que haja melhor concorrência. Mas sou muito favorável à coexistência dos vários formatos no comércio, do equilíbrio entre os vários direitos dos vários formatos de comércio e também no direito dos consumidores, mas fundamentalmente no desenvolvimento do território sustentado. Isso preocupa-me de sobremaneira. E gostava de, por acaso, que o Sr. Secretário de Estado não respondeu, e portanto eu nem farei segunda volta, porque vou-lhe fazer as perguntas todas que entendo agora, para poder depois perder o tempo que quiser. Eu gostava de saber se o Governo fez, já que foi perguntado, o impacto no comércio tradicional, no comércio de proximidade, como queremos chamar, da Lei 12 de 2004 e destes licenciamentos, que para mim me parecem que são claramente abusivos. Porque o Sr. Secretário de Estado deu aqui dados, não são meus. Nós ouvimos várias entidades, trazem dados completamente distintos. Distintos. Não, em termos da área, por exemplo, a CCP diz que tem 450 metros por 1000 habitantes autorizados. Diz até que estamos acima da média europeia, quer em termos de horários autorizados, quer em termos de área por metro. Diz apenas que a Suécia é que tem 380 metros quadrados por 1000 habitantes. Porventura, se nós fizermos a separação entre aquilo que é o setor alimentar com retalho, podemos disfarçar. Mas eu não vou conseguir rebater esses seus dados, porque não está cá ninguém da CCP para poder, mas é os dados que eles têm, portanto aí não são os que os seus secretários de Estado aqui apresentam. Mas eu posso falar com aquilo que é realidade. Podemos esquecer, não chegaremos nunca a um consenso sobre os dados, mas podemos aqui olhar para a realidade. E a primeira pergunta é o que é que o Governo fez para a abertura daquela superfície com menos de 5 mil metros quadrados, que abrem ao domingo, 5 mil, que abrem ao domingo... Sim, sim. Que abrem ao domingo e que segundo a APED, pode ser dado, sim, que abrem da parte da manhã e que segundo a Associação da Associação Nacional das Empresas de Distribuição é o que distorce a concorrência. Eu aqui estarei até de acordo com a Comunidade Europeia, que de facto o que é fundamental é garantir a concorrência. Eu gosto do mercado, acho que o mercado resolve, não resolve tudo, mas resolve grande parte dos nossos problemas. E portanto, aqui há um contornar da lei que os próprios distribuidores denunciam, e eu não sei o que é que o Governo fez para contornar essa matéria. Depois também perguntasse ao Secretário de Estado qual é a qualidade do emprego. Eu sei que há mais emprego. Eu gostava de saber se fizemos a avaliação da qualidade deste emprego, a durabilidade deste emprego. Isso é que era importante saber. E depois dizer-lhe, Sr. Secretário de Estado, foi-lhe perguntado, não respondeu, quer no Prime, que eu acho que o Prime se assemelha mais a Crime, se nós conseguimos ver que há de facto atrasos nos pagamentos na formação. E o senhor ainda agora reconheceu que havia atrasos. Eu gostava de... Então, dizem, então terá que me dizer do que ainda falta pagar, de que valor é que estamos a falar, e se é verdade ou não que até no Bobocom, muitos dos candidatos, qual é o rácio de candidaturas apresentadas e aprovadas, e se é verdade ou não que muitos dos comerciantes estão a receber cartas a dizer, bom, o projeto é bom, o projeto tem viabilidade, mas fica à espera de cabimento orçamental. E enviar-lhe algumas dessas cartas. E depois também perguntar, o senhor secretário disse assim, não há nenhum comércio aberto contra os presidentes de Câmara. Ontem mesmo, o Dr. Fernando Ruas, Presidente da Câmara Municipal de Viseu, Presidente da Associação Mensal de Municípios, disse, não fui a nenhuma, não vou e não faço tensões de ir. E, pelos vistos, funciona. Sabe porquê, Sr. Secretário de Estado? Porque o seu relatório ali diz que Viseu teve aumento de 102%. Digam-me qual é a grande superfície que falta em Viseu. Estão lá todas. Estão lá todas. Ou seja, afinal compensa não ligar nenhuma às comissões de avaliação, porque... O seu Presidente de Câmara, ao contrário do que o senhor diz, todos concordaram, aliás, nem concordaram, nem todo concordado, não foi lá, por aí simplesmente. E a responsabilidade, segundo ele, é toda do Ministério da Economia. Eu trarei a ata de ontem da Assembleia Municipal. Não, estou-lhe a falar de um... O Secretário de Estado disse, que nenhuma instalação foi feita contra o Presidente de Câmara. Ou com a concordância, e foram todos concordâncias do seu Presidente de Câmara. Estou-lhe a dar um exemplo de um, que só o Presidente da Associação de Municípios, que não foi a nenhuma das reuniões das comissões municipais. E o que acontece é que no Conselho de Viseu estão todas as grandes distribuições. Todas. A sua exposição diz mesmo, Viseu é porque apresenta o maior número, 102, e Vila Real terminarei já dando a mesma tolerância que deu aos outros oradores. 90%. Sabe o que é que acontece em Viseu, Sr. Secretário sabe? Acontece que nós teremos muito menos população que Salamanca, vai um terço, e temos três vezes mais área autorizada da distribuição. Eu pergunto se acha que isso é proteger o desenvolvimento territorial sustentado. Depois, agora virão os prótes. Mas para que é que vêm os prótes se já está tudo instalado lá? Qual é o que falta? Qual é o que falta instalar? Diz-me, bom, com esta lei nós vamos evitar que se instale no centro da cidade. Quero saber mais uma novidade. O Fórum Viseu já lá está, no centro da cidade. Já está resolvido o problema. Portanto, esta lei não só demorou, eu agora só não sei se esta lei demorou propositadamente ou se o Governo acordou tarde para a realidade. Porque o dano já está causado. Viseu é um exemplo, Castelo Branco é outro, Vila Real é outro. E, portanto, eu gostava, de facto, de lhe perguntar. Porque disse, o seu relatório diz que há 40% de concentração. A CCP diz 70%. De facto, há três grandes distribuidores que detêm o poder. Eu só gostava de lhe perguntar se, sendo verdade de um valor ou outro, não sei qual deles é verdade, confesso que não trouxe valores, qual é o efeito que julga que isso causa na indústria portuguesa, quer seja na agricultura, quer seja no outro tipo de indústria. Se há ou não aqui graves problemas de concorrência e destruição. Se o Estado está bom, a comunidade fez determinadas observações, pois fez, mas eu também sei que no Reino Unido, por exemplo, há taxas de CO2, precisamente para impedir, para potenciar o consumo de produção local. É uma medida protecionista, é certo, mas porquê é que nós temos que ser sistematicamente os melhores alunos em tudo? E sabe qual é a consequência desta Lei 12 de 2004 que o Sr. Secretário não falou? É que naquele outro item, e com isto termino, do direito dos consumidores, eu pergunto se há igualdade dos consumidores, quando tem um município como Viseu, onde tem todas as superfícies, porventura chega a Coimbra, tem metade delas, isso vai direto à pergunta que o Sr. Secretário de Estado não quis responder, foi proposta pela Dra. Rosário Alves. Quer saber se concorda com aquela postura, com aquela proposta do Partido Social Democrata, de ser os municípios a decidir os horários de abertura, para que faz um consumidor que tenha um Presidente de Câmara igual ao meu, que eu sou de Viseu, e eu terei uma oferta, não falta nada, não preciso, alguns deles vou a pé, eu tenho um mesmo em frente à minha casa, e depois tenho um município do lado, onde o consumidor não tem direito nenhum, porque não está instalado nenhum. Se há aqui defesa dos direitos dos consumidores. E depois também perguntar ao Sr. Secretário de Estado se concorda com o pedido que está a acontecer de muitos municípios para instalações de videovigilância nos centros das cidades e nas zonas históricas. Porque, de facto, é isso que tem a consequência. Eu convido, se quiser, a ir comigo à Rua Direita, de Viseu. Toda a gente conhecia Viseu como a Rua Direita. Se for comigo, e vamos os dois apanhar as seringas na manhã do uso da droga. Não é? Acompanhará comigo o encerramento do comércio no centro histórico. Ou, porventura, teremos agora um projeto de recuperação do centro histórico. Mas foi preciso, eu temo que vá tarde demais. Isso tudo é consequência de algumas falácias que isso quis transmitir, porque, de facto, esta lei de 2004 não impediu que em alguns municípios
nem impediu que em alguns sítios haja distorção do mercado e haja excesso de oferta e não pôs a concorrência em causa. Ou seja, houve instrumentos que o Sr. Secretário de Estado não utilizou como devia ter utilizado e não se pode desculpar com a comunidade europeia. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado, por responder. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado.
Sr. Deputado, sobre a Lei 12, eu quero dizer que a Lei 12 é uma lei da Assembleia da República. Definiu os instrumentos para a aprovação das unidades comerciais e definiu comissões que fazem parte dos senhores presidentes das câmaras e, portanto, não me atribua a dizer que a responsabilidade é do governo, que eu, nem nenhum membro do governo anterior, aprovou qualquer unidade comercial, porque a lei não o permite. E até, lhe digo mais, não, o senhor conhece a lei. Não vale a pena citar o Sr. Presidente da Câmara, porque se o senhor conhece a lei, sabe que a própria lei tem lá quem são as comissões que aprovam. E até já lhe disse que há alguns parceiros da anterior Direção-Geral de Empresa, agora de GAI, foram contrariados pela votação das próprias comissões de decisão. E se porventura um Presidente não vai, ele tem N instrumentos. Aliás, tem um instrumento a seguir logo. Não, tem logo o estudo, o licenciamento do urbanístico. Aliás, tem N instrumentos, se porventura fosse esse o caso, para poder atrasar ou até inviabilizar qualquer unidade comercial que fosse contrária aos seus interesses. Portanto, digamos, dizer-me que a Lei 12, que foi aprovada na Assembleia da República com os votos da maioria, na altura, PSD-CDS, que abstenção do PS e voto contra do PCP, que essa lei, que é a lei que hoje temos, e que foi contestada, o que eu vim aqui dizer é o seguinte, essa lei tem aspectos que a Comissão Europeia decidiu que são contrários a dois artigos do Tratado. E, portanto, citou-nos quais são os artigos e quais são os pontos que violam a lei. Portanto, a alteração que eu estou a sugerir, e comecei por dizer, é expurgar exatamente os aspectos que a Comissão considera ilegais no que respeita ao cumprimento do Tratado. Depois, citou qual é a solução. Eu perguntei-lhe a solução. E quando me fala dos centros de cidade, etc., já lhe disse que a próxima lei, eu espero que traga um incentivo para os centros de cidade. Mas eu estou-lhe a dizer qual é a solução de futuro. São os próprios. Nós temos que deixar de andar com regulamentos administrativos. Quando temos, para áreas industriais, temos um determinado sistema, que é a definição de planeamento industrial. Temos zonas industriais. As autarquias, se o quiserem fazer, incorporam nos seus PROTs já a afetação para espaços comerciais. E é por aí que temos que ir. Para haver equilíbrios, como diz, para haver equilíbrios, para haver bom ordenamento, para não haver impactos ambientais. Apontei-lhe a sugestão de futuro, que é esta. No entretanto, temos que conviver com esta lei, que é a que temos, e que sou obrigado a fazer cumprir. E por isso estou a sugerir as alterações que também conheço. Quanto aos dados que aqui dei, Sr. Deputado, eu citei as minhas fontes. E essas fontes estão públicas. A principal do emprego é o INE. E, portanto, que é exatamente a mesma fonte que a CCP tem no seu site, utilizando exatamente trimestres, que são aqueles trimestres em que pode fazer uma comparação. Olhe, se quiser utilizar, tem ali a curva, se quiser utilizar um trimestre anterior em baixa... Aliás, do emprego, Sr. Deputado, até lhe quero dizer que o Instituto de Emprego de Viseu, o Instituto de Emprego de Viseu, teve dificuldades em encontrar trabalhadores para os diferentes espaços comerciais que Viseu cria e fez inaugurar. Mas sabe qual é a posição da Associação Nacional de Municípios sobre a Lei 12, ou outra lei a constituir? É a inexistência de lei. Portanto, quando me vem defender... Porque acharia que bastaria uma lei de licenciamento urbanístico para estar resolvido todo o problema. Eu sei que não transmita hoje para aqui um debate que teve. Eu só queria que ficasse isento do debate que teve há dias, com o Sr. Presidente da Câmara de Viseu. Enfim, eu falaríamos disso noutras circunstâncias. Sr. Deputado, não traga para agora aqui esse seu debate autárquico que não acrescenta agora aqui nada de novo. Quanto ao desemprego, Sr. Deputado, já lhe citei o caso do Instituto de Emprego de Viseu, tenho outros casos em que há dificuldades de mão de obra, exatamente quando se perspectiva a abertura de um grande centro comercial. E estão, neste momento, a ser previstos, este ano suponho que se vão inaugurar ainda 8, em áreas e em zonas do interior, que está a ter um impacto significativo ao nível do emprego. Quando falou da concorrência, para terminar, a concorrência, o Sr. Deputado, a Autoridade da Concorrência tem um papel fundamental a perceber se de facto há distorção ou não da concorrência relativamente a qualquer compra, qualquer aquisição, qualquer concentração. Neste momento, e digo-lhe qual é a fonte, e ali também a citei, àquele valor de 40 falta somar, é referente a 2006, falta somar os 6%, aliás, está lá escrito, Sr. Deputado, eu escrevi lá que a aquisição do Carrefour pelo modelo Continente e do Plus pelo Jerónimo Martins, que foi recente, foi já, após essa estatística, fará subir aquele top 3 mais 6%. Mas se vir onde vai parar, somar onde vai parar, continuamos ao nível de Espanha, e muito longe das concentrações de outros países. Os países fundamentalmente nórdicos, temos aí uma grande concentração. Sr. Deputado.
Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Fazenda.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado. Em algum momento parece aqui que não há 400 e tal mil desempregados no país. Houve aqui um certo espírito efusivo acerca da falta de emprego empregados em Viseu, ou de que este tipo de estatísticas sobre a concentração comercial pode ser o discurso do Governo para os pequenos e médios comerciantes. Não sabe quem tem muito, porque estamos muito longe da média europeia. É qualquer coisa que politicamente não é muito atendível aqui. Eu gostaria de dizer sobre o relatório que a análise que é feita é contraditória, porque há um tempo, no que toca aos conjuntos comerciais, ainda não há fenómenos objetivos sequenciais. Portanto, é feita uma avaliação dos outros itens. Seja como for, o problema é mesmo a da aceitação pura e dura dessa opinião da Comissão Europeia, né, o seu papel de guardião dos tratados, mas que não atende a critérios económicos. Pensa que isso é uma invasão da liberdade de estabelecimento. Bem, isso é o sumo da ideologia neoliberal, mas isso, como já foi aqui oportunamente recordado, vários Estados-membros contornam isso a partir de várias normas técnicas de outra índole. Aqui, pelos vistos, não houve vontade política para o fazer. O que eu entendo acerca disto é que a próxima lei não irá muito, muito longe da filosofia da atual. Falamos aqui do seu Secretário de Estado, dos planos regionais de ordenamento do território, como uma forma de travão. Isso é muito diluído, como se sabe, mais a mais com os mecanismos que hoje em dia o próprio Governo está a desenvolver para simplificar e desonerar de incumbências de grande exigência esses planos de licenciamento ao nível do urbanismo. Portanto, isso é tudo muito frágil. Na verdade, acentua-se a tendência à qual o PS se absteve há uns anos atrás, de entregar às autarquias um grande espaço de manobra. Nós sabemos que vai sempre num sentido liberalizador nesta área. Isso tem consequências ao nível da concorrência, como é bom de ver. Há um ponto que aqui não foi aflorado, que, enfim, era uma incompatibilidade com a Comissão, que era a participação das estruturas de comércio nas comissões. Na verdade, isso era algum travão, mesmo que discutível. na sua qualidade e no seu objeto. Em todo caso, poderia ter sido contornado de uma outra forma, de maneira a ter, de maneira a obter pareceres que, de algum modo, condicionasse o debate local acerca de licenciamento, e o Governo não procurou essa solução. Isto eram algumas observações, mas, Sr. Secretário de Estado, eu vou fazer uma única pergunta, que é aquela que me foi indicada, quer pelo Sr. Ministro da Economia, quer pelo Sr. Presidente da Comissão, em recente audição da equipa do Ministério da Economia. Essa pergunta já foi hoje aqui feita duas vezes e o Sr. Secretário de Estado não respondeu. E, portanto, como vai ser a única pergunta que eu vou fazer, gostaria que me desse algum tipo de resposta. Já com a antevisão de algumas precauções. O Sr. Secretário de Estado não se escuda atrás do grupo parlamentar do PS. O Governo teve opinião até um determinado momento, creio que deve continuar a ter opinião. E a pergunta é bem simples. O que é que o Governo pensa acerca do projeto de lei do PSD, que está numa fase pré-legislativa, baixou-se em votação à Comissão por Casa do Poder Local, da liberalização dos horários de comércio, como se diz vulgarmente, portanto, a extensão do seu horário aos domingos e feriados nas superfícies acima de 2 mil metros quadrados. Portanto, conduzindo essa decisão para a esfera das autarquias locais. E realmente existem as maiores apreensões acerca da possibilidade dessa extensão horária e do que isso possa vir contender exatamente com o equilíbrio dos vários formatos comerciais. Portanto, esta é a única pergunta que eu desejaria que o Sr. Secretário de Estado respondesse, já fazendo fé naquilo que me foi dito na última audição, é que o Sr. Secretário de Estado cá estaria hoje para responder a essa pergunta, que eu agradeço antecipadamente.
E até o privilégio por resposta, deixei a resposta para si, veja bem a atenção que lhe devo. Mas permita-me que antes de ir a isso, falou em alguns aspectos. Primeiramente, falou, Portugal deixou se conduzir a que ficasse isolado. Oh, Sr. Deputado, talvez não saiba o que está a passar em Espanha e França. Estão com um problema exatamente em Portugal. E até lhe devo dizer que ao estarmos confrontados com um problema que é conjunto, nos está a criar maior dificuldade porque a Comissão não quer um sistema para Portugal que de alguma forma possa ser diferente do que é para a França e do que é para a Espanha. Está concentrado neste momento na Comissão três processos de notificação que todos tiveram, Espanha e França e Portugal, exatamente com os mesmos motivos e exatamente por violação das mesmas regras, e por isso estamos agora com alguma dificuldade em querer impor algumas normas que porventura têm que ser aceitas pela Comissão, designadamente para a França e para a Espanha. Falou também do emprego. Oh, Sr. Deputado, eu, do que tenho, lhe posso lhe mostrar, tenho os balanços social das ditas grandes superfícies, que não são só os alimentares. Às vezes uma grande superfície em Portugal, estamos a falar com coisas que, porventura, enfim, as pessoas conhecem menos, porque estamos a falar, em Portugal chega-se facilmente a um grupo, exatamente em metros quadrados, e que, aliás, leva a que pequenos grupos possam incluir-se logo na Lei 12, dado o somatório dos 5 mil metros quadrados que aí se prevê. Ora, o que eu pedi foi os balanços social das respectivas empresas, para vermos o emprego, a qualidade do emprego, e também pedi ao Ministério do Trabalho a formação, e que de forma, até porque eles são, e a que forma é que tenha sido apoiados por formação, em termos de certificação de formadores, já que ao nível dos apoios, eles não têm existido apoios financeiros. Posso-lhe dizer que 70%, e até lhe tenho aqui, caso a caso, poderei ir, tenho os balanços sociais dessas empresas todas, saber qual é a qualidade do emprego. E a própria CCP, porventura VK, expressou que em Portugal o nível de habilitações, as remunerações médias oferecidas no comércio alimentar, nos supermercados ou hipermercados, se encontra acima da média do setor. E Portugal é um dos países em que o comércio a retalho tem menos empregos em parte de retalho. Quanto à questão de as autarquias, a questão de, do critério de as associações estarem presentes. Sim. A Comissão não aceita. Uma proposta que nós fizemos, uma fórmula de redundar, se o deputado dê-nos também algum poder criativo. Não fique todo, digamos, fique todo por aí. É que também introduzimos a possibilidade de ser ao nível dos parceiros. Também a Comissão não aceita. Portanto, se o deputado não pense que, enfim, que não temos procurado encontrar soluções por forma a que haja uma participação. Aliás, comprometi-me com a CCP que, mesmo que não estejam presentes, terão acesso aos projetos paralelamente numa comissão ad hoc que eu irei criar para não haver qualquer nuvem sobre a transparência que o processo é de futuro. Aliás, está já aceito hoje pela CCP, com o qual temos tido excelentes conversas, a possibilidade de criar futuramente uma comissão, que lhe chamaremos do que quer que seja, que vai acompanhando estes e outros processos, por forma a que fique claro, qualquer que seja o critério, esses critérios são poder ser vistoriados pelas respectivas participantes, quer ao nível das defesas do consumidor, quer ao nível das associações, com os quais, e devo dizer com a CCP, temos tido conversas excelentes, e já aqui disse, estamos em vias de chegar a um acordo sobre um grande programa de apoio ao comércio a diferentes níveis. E, portanto, é o comércio dito de rua. O comércio, digamos. Agora, tem que haver uma exigência do próprio comércio, e eles têm que impor, de modernização. Só podemos equilibrar o comércio se houver da disponibilidade do comércio de rua um fenómeno de modernização, do acompanhamento do que são as novas exigências do próprio consumidor. Voltando aqui agora à questão dos horários. A questão é esta. A nossa posição, até há relativamente pouco tempo, dissemos-lo, foi não era assunto que estava na ordem do dia. Como sabe, não era um debate que existia na sociedade portuguesa, até, já lhe digo quando, e, portanto, era algo que, quer daqueles que defendem a abertura, quer daqueles que defendem o encerramento, era uma questão que não se colocava. Até ter surgido, digamos, uma petição feita na grande distribuição, que lançou o tema e que veio parar aqui à Assembleia, E por arrastamento, surgiram várias iniciativas legislativas no que respeita à questão dos horários. Nessa altura dissemos, bom, se o problema está na Assembleia, vamos iniciar estudos, exatamente aqueles que citou, estudos qual é o impacto que isto pode ter, não só ao nível do pequeno comércio, mas também ao nível dos consumidores, e ao nível dos trabalhadores, que é uma coisa que acho que temos feito aqui passar ao lado. É que impacto é que isto tem? Se encerrarmos comércio, que impacto, grande superfície, que impacto é que isto tem no emprego ou no desemprego? E, portanto, temos vindo a aprofundar estes estudos e até saber que são complexos e que não os temos prontos, e por isso eu lhe digo que hoje o Governo não tem estudos completos, porque é preciso saber impactos a diferentes níveis. Quer a estes que já lhe referi, impactos que pode ter no comércio tradicional. Impacto. Nós não queremos desviar a atenção, nem querer que as autarquias sirvam de ir refugiar-nos atrás da autarquia. Queremos é atacar o problema em si, não que eu o vai tratar, porque o problema persiste. As autarquias ou licenciam ou não licenciam, ou se quiser autorizam ou não autorizam, aberturas ou não. Não é esse o problema. Queremos saber todos os impactos. E quero lhe dizer o seguinte. Fizemos já um primeiro estudo, que já está terminado, saber... Afinal, qual é a dimensão do problema? Toda a gente fala um problema dos horários, é assim um problema que tem uma dimensão. Olha, eu vou-lhe dizer o seguinte. Estamos a tratar hoje de, na área alimentar, 136 estabelecimentos. Este estudo revelou que só 136 estabelecimentos se encerram. E vou-lhe dar, talvez, uma novidade. Em todos os sítios em que encerram um estabelecimento, há pelo menos um. A média são três. Há pelo menos um que abre. Quer dizer que não há sítio nenhum em que hoje encerre uma grande superfície que não tenha alternativas ao lado. Significa que temos que ver se o impacto já se fez sentir todo no comércio tradicional ou não. É um estudo que está a ser feito. Mas posso-lhe dar a relação de todos. E neste momento posso lhe dizer o seguinte: quantos é que encerram e quantos é que abrem? Neste momento encerram no, na área alimentar 136 e abrem 1511. Estou a falar que abrem ou ligam de abrir 12. Quer dizer que abaixo dos 500 metros quadrados abrirão muito mais. E, portanto, estamos perante uma situação deste nível. Fecham 136. Mas será que o problema tem também este dramatismo que lhe queremos dar? Estamos a fazer outro estudo, que é os sistemas alternativos. Que impacto é que hoje tem a venda por correspondência, a venda eletrónica que não tem horários? Dos pequenos estudos que já temos, que são aqueles estudos que servem de suporte ao Urbcom, já temos casos de produtos em que a venda por correspondência tem peso de 25%. Quer dizer, vamos ver se o avanço do comércio eletrónico não poderá ser mais penalizador que os horários para o comércio tradicional. Quer dizer que estamos aqui com um problema que tem diversas incidências. E querê-lo reduzir a sabermos 136 superfícies abrem ou não, acho que é o efeito redutor e que temos que fazer um estudo muito mais promulgado pelo impacto que tem, digamos, qualquer medida de encerramento ou de abertura sobre o comércio tradicional. Mas nunca ouvi falar aqui, e hoje até saiu uma notícia com grande impacto, saber qual é o peso, já hoje, do comércio eletrónico nas vendas, qual é o peso do comércio eletrónico sobre o comércio tradicional. Por exemplo, que é uma questão que se coloca, e hoje temos notícias em que já apontam que 88% dos portugueses, 88% dos sites, registaram um aumento do volume de vendas. Foi divulgado este estudo pela Associação de Comércio Eletrónico de Portugal, e que revela acréscimos de vendas muito significativos. O que ele quer dizer é que não iremos tomar uma decisão sobre o que quer que seja sem termos todos estes estudos completamente elaborados e que possamos ter uma opinião sobre os horários e não uma opinião sobre quem vai decidir sobre os horários.
Vamos proceder à segunda ronda. Está inscrito o Sr. Deputado Agostinho Lopes. Tem a palavra. 3 minutos, Sr. Deputado. Lembro-lhe que agora são 3 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado David Martins, eu começaria por dizer-lhe que a Assembleia da República, de facto, ficou de apreciar o relatório, mas com um objetivo, apreciação da lei, revisão da lei, 12/2004, não ia apreciar um relatório sem qualquer objetivo. Tinha um objetivo, a revisão da lei 12/2004. E é isso que os senhores não quiseram aceitar, nem vocês, nem o Governo. Emprego, ao Sr. Secretário de Estado, era bom que nós não entrássemos aqui num processo mistificatório muito grande em torno desta questão, que é aquilo que o Sr. Secretário de Estado tem estado a fazer ao longo desta tarde, nesta audição. Porque o problema da Lei 12/2004 não manda avaliar o volume global de emprego que havia antes e que foi criado durante este processo. Algum desse emprego até pode ter sido criado por pequenas empresas. Não é esse o problema. Não é esse o problema. O que eu lhe coloco é um critério, um compromisso desses grupos que fixavam como meta a criação de determinado número de postos de trabalho. E é isso que eu quero que o Sr. Secretário de Estado me responda. E isso não é pelo balanço global do grupo. Não é pelo balanço social do grupo, porque isso não me dá nada. Nem sequer pela folha de caixa da Segurança Social, como o Sr. Secretário de Estado está, e está no relatório, nem sequer isso dá. É pela unidade que é licenciada que eu quero saber se os empregos foram ou não foram criados. É esse balanço, pá. É esse balanço que o Sr. Secretário tem que estar a falar, não é daquele gráfico de valor global. Segunda questão, relativamente ao cadastro, Sr. Secretário de Estado. O que eu queria também aqui não é que o Sr. Secretário de Estado me argumentasse porque é que não há cadastro atualizado. O que eu queria que o Sr. Secretário de Estado, me explicasse como é que, na ausência de um cadastro atualizado, aplicou esta legislação e, concretamente, o artigo 9º. Não, há um cadastro atualizado que é o das grandes unidades, Sr. Secretário de Estado, que é o da Lei 12/2004. Não é o do conjunto do tecido comercial global, que, aliás, o senhor fartou-se de me dizer. Então há de me dar o cadastro atualizado, porque nunca ofereceu. A única coisa que estava atualizada era um cadastro de 1987, que era aquele que vocês utilizavam. Depois, Sr. Secretário de Estado, gostaria de dizer que relativamente ao equilíbrio de formatos é uma coisa espantosa. Quer dizer, se não há este objetivo de facto, porquê que há lei? Desistam de qualquer lei de regulação que só pode ter um objetivo de facto. É o equilíbrio dos formatos. A lei é exatamente para estabelecer esse equilíbrio. Aliás, expressamente se dizia na Lei 12 de 2004. Com a mesma coisa relativamente aos impactos setoriais, sabe, Sr. Secretário de Estado? Os senhores desistiram, de facto, da economia nacional. E se a União Europeia vem-lhe com os argumentos de artigos do tratado, o Governo poderia lembrar à União Europeia o artigo 2º da União Europeia que diz que é o objetivo da União Europeia a coesão económica e social. E eu não percebo como é que se consegue a coesão económica e social descoesando os formatos e estabelecendo o desequilíbrio que está em curso relativamente
aos
formatos. Vou terminar, Sr. Secretário de Estado. Eu gostaria que o Sr. Secretário de Estado, de facto, junto da União Europeia, em vez de assumir os comandos que a União Europeia, não me interessa, não me admira nada que a União Europeia faça, diga o que faça, a União Europeia depois, naturalmente, protege um grande banco inglês, ou protege uma grande empresa como a Alstom francesa, mas depois, naturalmente, fica preocupadíssima se o Governo proteger uma pequena tasca, um pequeno comércio de bairro. É um crime monumental, podem proteger os grandes. A União Europeia se comporta assim, já o sabemos, que o Governo português aceite demitir-se completamente de defender a economia portuguesa, inclusive o setor do comércio tradicional, é absolutamente inaceitável. Eu vou terminar dizendo uma coisa, Sr. Secretário. Gostaria que me respondesse ao problema sobre o fundo de apoio aos comerciantes, que não me disse nada. E gostaria de terminar dizendo, Sr. Secretário de Estado, o senhor adotaram aqui as teses mais liberais, mais neoliberais, que se possam considerar nesta matéria, como aliás está presente no decreto-lei, que é a liberalização completa. Não me admira, foi já um governo do Partido Socialista que avalizou um empréstimo do Banco Europeu de Investimentos de 15 milhões de contos, 75 milhões de euros à SONAI, para a construção de dois grandes centros comerciais em Lisboa e no Porto, com o objetivo de modernizar o comércio da
cidade.
Não me admira nada as vossas posições e, concretamente, a legislação que avançaram.
Eu não tenho mais inscrições, mais pedidos de palavra. Sr. Deputado Luís Fazenda é o último. Sr. Secretário de Estado responde depois aos dois pedidos de esclarecimento. Tem a palavra, Sr. Deputado Luís Fazenda.
Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, há pouco fez alguns comentários sobre coisas de que eu não tinha falado. Eu não falei diretamente do emprego. O emprego que eu pude verificar naquele gráfico do INE é que em cerca de dois trimestres foi feita uma recuperação praticamente ao nível de 2004, suponho. Portanto, há uma recuperação dos postos de trabalho mais ou menos no mesmo teor. Mais ou menos no mesmo teor. Não sei se isso tem a ver com questões de desenvolvimento da nossa taxa de crescimento, poderá não ter diretamente a ver com a lei de 2004, não queria neste momento discutir isso, enfim, veremos depois outros nomes e o seu enquadramento. Agora, eu queria referir-me exatamente àquilo que tinha perguntado ao Sr. Secretário de Estado, achei muito interessante a sua resposta, porque o que me diz é assim, nós temos que estudar muito bem o impacto da abertura dos hipermercados aos domingos à tarde, feriados à tarde, etc. E saber, enfim, não vamos fazer disso um drama, mas também, enfim, temos de ver bem os impactos todos. E o estudo é sobre os impactos, não cuidado de se posicionar neste momento aqui sobre quem decide. Aliás, secundarizou totalmente essa questão. E essa questão não é de sumenos, porque essa questão é exatamente o coração do projeto de lei do Partido Social Democrata, que é atribuir isso aos municípios total e integralmente. Portanto, achei interessante, porque não pode levar a mal, mas pareceu-me uma posição seráfica. Estuda-se por um lado, mas pelo outro, aquilo que é verdadeiramente mais importante é aquilo do qual já se disse que é secundário. E, portanto, entrevia aí, não sei, uma ponte com a ideia do projeto do Partido Social Democrata, que é, aliás, uma cedência total às cadeias de distribuição. Isso é que é verdadeiramente o projeto Lei SONAI. Portanto, aquilo pode merecer o título sem assinte. Portanto, o Sr. Secretário de Estado confirme, está com a ideia de que, verdadeiramente, devem ser as autarquias locais a tratar dos horários de comércio ou não. Esse problema é importante ou não é? Essa é que é a questão primacialmente aqui em debate. Muito obrigado.
O Sr. Secretário de Estado tem a palavra para responder e pode concluir, uma vez que já não há mais pedidos de discurso.
Deputado, Srs. Deputados, bom, Sr. Deputado, volta a Agostinho Lopes à questão do cadastro. Eu já lhe expliquei que existe um cadastro, que é o cadastro que é obrigatório de registro e que nós podemos controlar, que foi o decreto-lei, sempre que há um licenciamento, e há muitos anos, não é de agora, sempre que há um licenciamento, há o cadastro do registro exatamente dessas unidades. Agora, não podemos é garantir ter um cadastro atualizado dos casos que não vão ao licenciamento e que, portanto, há uma abertura sem qualquer informação deles e sem qualquer possibilidade de nós termos informação relativamente a esses casos, tal como a cessação de atividade. O que eu lhe disse sempre foi, estamos a utilizar o cadastro que existe, está atualizado, que é o cadastro do licenciamento, que vem desde as leis anteriores até estas. Esse, como há uma obrigatoriedade de passar pelos organismos, o outro não é obrigado. Há uma sanção se ele não o fizer. E eu já lhe expliquei, para não insista numa coisa em que o senhor sabe perfeitamente que as pequenas unidades que de vez em quando servem para dizer que não têm capacidade para isto, isto e isto, o senhor agora diz que as pequenas unidades, elas se dirigem voluntariamente a fazer o seu cadastro, quando sabe que não, isso não acontece. E é por isso que nós dizemos que esse cadastro, esse está desatualizado. Temos um atualizado, que é de toda aquela área que foi licenciada. Quanto à fiscalização, já aqui lhe disse como é que é feita a fiscalização. Já lhe disse que é que temos um instrumento, que é da ASAI, já lhe disse quantas operações houve para essa matéria. Já soube, até já viu na comunicação social, grandes superfícies encerradas. Já viu grandes superfícies encerradas. Já houve, por não cumprirem o horário que estavam a estabelecer naquele dia. Pronto, não me diga que não há atuação. Há atuação. Se tem algum caso que possa haver alguma desconfiança, o senhor deputado faça-me chegar para eu mandar à ASAI a fiscalizar esses objetivos. Agora, os que temos estado a fiscalizar, já lhe disse que houve não passaram impunes. Há sanções, chegou a haver detenções, há infrações, há contraordenações. Senhor deputado, já lhe tentei transmitir. Agora, o número de trabalhadores são fiscalizados, que é obrigatório ter lá a folha de desconto da Segurança Social. A folha não é entregue por grupo, porque não é entregue por grupo, é entregue por estabelecimento, Sr. Deputado. Ó, Sr. Deputado, estamos a falar das DREs, eu estou-lhe a dizer que há outro instrumento de fiscalização. E o instrumento de fiscalização, quando foi criado a ASAI, tem essa incumbência. Quanto ao fundo, Sr. Deputado, o fundo é o Fundo de Solidariedade. O fundo só se concretiza se houver interesse de ambas as partes. Andamos há muito tempo em negociações com a CCP, porque o fundo, Sr. Deputado, é para pagar reformas. E é preciso saber em que circunstâncias, quantos são os trabalhadores, se eles querem descontar ou não para esse fundo. Portanto, a CCP tem vindo a trabalhar connosco no que respeita a essa possibilidade. E temos, da nossa parte, Sr. Deputado, vou-lhe dizer, há toda a disponibilidade da parte da Segurança Social, já foi dito, que avancem com a discussão do problema. Portanto, é uma questão que, da nossa parte, o Sr. Deputado tem a máxima disponibilidade para aceitar um fundo de solidariedade, evidentemente, sobre regras, para que não haja distorção ao nível das aposentações em função dos anos de desconto. Nós contribuímos para esse fundo, mas tem que haver participação das outras entidades. Tem que haver participação dos próprios, se querem descontar, se querem pertencer ao fundo. Portanto, um fundo não se cria de uma forma unilateral, cria-se o fundo, e depois as pessoas podem profundamente não estar interessadas nesse fundo. Ó, Sr. Deputado, com certeza que existem dinheiros desse fundo, porque esse fundo é exatamente das taxas que são pagas pelas grandes superfícies, deputado. O problema é de entendimento de uma fórmula, para não esteja desconfiado relativamente a essa possibilidade, porque eu manifesto-lhe a minha disponibilidade para avançarmos para esse fundo. Sobre a questão de grande liberalismo, olha, o liberalismo que ali tem é o seguinte. Houve taxas de recusa nos centros comerciais superiores a 50%. Se a lei acha que não está a ser aplicada e que é tão liberal, olha,
A diferença que vai para todos serem autorizados é aquela que ele vê. Se porventura o Sr. Deputado queria que todos fossem reprovados, ó Sr. Deputado, estamos numa economia de mercado e estamos também integrados na União Europeia. Se o Sr. Deputado quer soluções para lá da União Europeia, só há uma posição, é sairmos da União Europeia. Não sei se o Sr. Deputado defende essa solução, mas se defender essa solução, está disponível essa solução. Está disponível essa solução. Sim. Questão dos municípios. O Sr. Deputado, nós não queremos ter o benefício de estar e depois queremos também ter possibilidade de, estando, não cumprir. Quer dizer, esta situação que o Sr. Deputado quer estar não estando, ou não estando de estar, é que não há disponibilidade. Não, os outros Estados estão na mesma. Estou-lhe a dar o exemplo da França e da Espanha, que foram notificados como nós e estão com o mesmo problema, Sr. Deputado. Sr. Deputado, informe-se. Informe-se. Quanto à questão dos... Oh, Sr. Deputado, eu não lhe disse, estive aqui pouco tempo... Bem, nós não podemos também conduzir esta lei dos horários a que incentivar estas unidades 136 a que retalhem. Porque hoje já estamos a sentir que uma das soluções é retalhar. E retalhando abre-se. Podemos um dia ser confrontados. E estamos a apreender isto tudo. É que o Sr. Deputado talvez não tenha a apreensão de todos os interesses que estão aqui em jogo. Mas podemos acontecer que um dia a evolução seja para retalhar, passar os eletrodomésticos para fora, passar mais não sei o que para fora, passar e às tantas, estarmos confrontados com uma situação em que não é preciso lei nenhuma, Sr. Deputado. Se entende que isto não tem discussão a própria lei e a própria razão e que só estamos a discutir quem é que decide, eu disse-lhe que essa decisão é porque os municípios ficam de acordo com esta lei que estamos a discutir, têm critérios para poder aprovar e critérios para não poder aprovar. Esse segundo do que eu li desse diploma, desse projeto que aqui está. Portanto, dizer-me que o importante é quem decide, é estarmos a esconder o problema. O problema é as incidências que uma abertura ou um encerramento pode ter em todo o comércio. E é esse aspecto que queremos aprofundar. E, como lhe disse, estamos a fazer esses estudos, até porque hoje sentimos que o grande comércio está a ficar com os 1.999 metros. Se começamos a ter licenciamentos, e também estamos a estudá-los, só com 1.999 metros, estamos a distorcer em termos económicos e criar, porventura, constrangimentos administrativos a uma forma de organização do comércio que devia ser a que cada unidade devia entender para o seu comércio. E, portanto, também não estamos... Se calhar, neste aspecto, até estamos a equilibrar, porque estamos a obrigar a que não seja 2000 para ser 1999. Portanto, não é este o entendimento que nós temos, e por isso ia dizer que não é importante a questão dos municípios, esse aspecto ficará para ser resolvido pelo grupo parlamentar, para nós, se quisermos ter posição, o Governo tomá-la-á na respectiva altura, na altura que entendermos conveniente, segundo a nossa agenda, em função de toda a avaliação que fizermos da situação.
Sr. Secretário de Estado, obrigado pela sua presença e pelos esclarecimentos que deu aos senhores deputados. Termina aqui a audição de Vossa Excelência. A Comissão prossegue os seus trabalhos. Senhores deputados, nós vamos prosseguir imediatamente. Só um breve hiato para o Senhor Secretário de Estado e a sua equipa saírem. Vamos prosseguir. O PDF que o Senhor Secretário de Estado aqui apresentou fica disponível no site da Comissão.